Salve, salve família que canta e vibra, sejam todos muito bem-vindos a mais um Massa Alviverde. Hoje dia 14 de novembro de 2022, dia em que vamos falar não da coletiva do Abel Ferreira, porque ontem perdemos, foi aquele joguinho bem mais ou menos do Palmeiras, bem ruim para falar a verdade, né? Mas é hora de dizer que o ano acabou. E tivemos hoje outra entrevista coletiva para a gente analisar. Aliás, duas entrevistas na sequência. Ontem, quem esteve em casa e pôde assistir, no canal livre da TV Bandeirantes, um dos programas mais tradicionais aí de entrevistas do Brasil, o Palmeiras esteve representado lá pela nossa presidente Leila Pereira. E hoje a Leila também concedeu entrevista coletiva no CT do Palmeiras, lá na Academia de Futebol. Não estivemos lá por um motivo, digamos, de veias arteriais de São Paulo, que não nos deixaram chegar, mas vamos aqui analisar o que foi dito pela Leila Pereira, os sinais de que o Palmeiras deixou em 2022 e o que será do Palmeiras em 2023, tá certo? Antes de começar, você já sabe, ó, tem as últimas vagas para o curso de comunicação e marketing do futebol interativo. Então, se você quer trabalhar com futebol, ainda dá tempo. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você ir lá e chamar o pessoal no WhatsApp para mandar aquela resenha. É só perguntar para eles lá como é que funciona, se ainda tem vaga. Tem mais duas vagas aí, vai começar logo logo, hein? São 12 aulas ao vivo e ainda experiência prática garantida com um dos clubes que estão aí na tela para você, clubes inclusive da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se você tem o sonho de trabalhar com futebol, comece com o pé direito, comece estudando e sabendo exatamente o que você vai fazer na área. Se você é de comunicação e marketing, esse é um curso que vai te ajudar muito como extensão aí para você saber os meandros, né, do futebol, que é bem diferente de uma comunicação corporativa. E também tem o curso, estão abertas as vagas para o curso de análise de desempenho também. Se você tem interesse mais na parte prática do futebol, do esporte mesmo ali, de trabalhar com scout, trabalhar com análise de desempenho de clubes, inclusive um dos professores é do scout do Palmeiras, estão abertas também as inscrições. Nesse mesmo link você pode pedir informações lá e a gente garante para você aqui pelo Massa Alviverde R$1.000 de desconto, mas é só até o fim de novembro, então corre lá que ainda dá tempo de você participar dessa bagaça, beleza? Recados dados, então, ó, senta o dedo no like aí, por favor, hein? Deixa seu like, assine o canal, se possível, torne-se membro. No site da Web Rádio Verdão já tem a nova área de membros lá, é o webradioverdão.com.br/seja-membro, você conhece lá os benefícios. É uma outra plataforma, é um grupo de membros fora do YouTube, é uma outra coisa que a gente está trabalhando, e lá você tem outros benefícios além dos que o YouTube aqui já oferece para vocês, tá certo? Então vai lá também, faça parte dessa comunidade que mais cresce no Brasil entre os palmeirenses. E claro, deixa seu like aqui, porque o seu like é muito importante. Quanto mais likes vocês dão aqui na nossa live, mais o canal é recomendado para quem está procurando o assunto Palmeiras aí na internet, beleza? Vamos começar? Para me ajudar aqui, eu quero seu áudio no 11 99892-7625, 11 99892-7625. Seja bem-vindo, faça o programa conosco. Assim como ele, o pai do Torresminho, o Papai Noel das mídias palmeirenses, o Rei Conife, o Hugh Hefner da mídia palestrina, seu Hamilton Bekele, seja muito bem-vindo, boa tarde.
Muito boa tarde, internautas e internautas. Hoje vamos falar da Leila Pereira. Olha, ela parece o Pelé falando, hein? Entende. Toda hora ela fala entende.
Ontem o senhor cronometrou o tempo de bola rolando e hoje o tempo de entende. Entende.
82 entende. Ela falou entre ontem e hoje no programa da Bandeirantes, na entrevista coletiva dela.
Exatamente. Vamos lá.
Entende.
Vamos falar. Ó, essa camisa aqui, um dia, quem sabe, estará à venda para vocês aí. Caso o André Neri resolva trabalhar, se o fígado dele deixar hoje.
Nossa Senhora!
Ó, tá vendo? São todos os títulos brasileiros do Palmeiras, para quem fala que é fax. Fala assim, eu tenho a camisa da Web Rádio Verão que prova o contrário, seu tonto. É só você mandar um e-mail para comercial@webradioverdão, fala assim, Nery, eu quero comprar a camisa, faz logo essa porra. Pode pedir para ele lá, né?
É. Com educação, pode ser porra ou arrombado,
tanto isso faz. Também, ele atende pelos dois nomes, com muito carinho. Ontem ele que saiu daqui bastante...
alterado.
Olha, digamos que não teve dono, né,
seu amigo? Meu Deus do céu. Ah, meu, vou falar, hein, daquele jeito lá, ele saiu bem engraçadinho daqui, hein?
É, pois é, engraxadinho, eu diria.
Tinha dois caras ali dormindo ali na calçada, quando ele passou, acho que não sei não, hein?
Pois é, exatamente, é isso aí. Bom, vamos dar aquela passada no chat aqui, enquanto a galera vai chegando, ó, tem... o pessoal tá chegando aí agora, daqui a pouco tem a tia Leila aí falando com a gente aqui na Web Rádio Verdão, tem novidade sobre a renovação do Dudu, mais ou menos, né, ela deu uma enrolada que eu vou te dizer, hein, e tem novidade também sobre o Anderson Barros, a gente vai falar sobre isso, e tem informação importante de saída, a primeira saída do Palmeiras aí tá muito próximo de acontecer. Eu adoro o Vasco da Gama, cara.
Wesley?
Eu adoro o Vasco da Gama. Ah, mandou embora o Jorginho, subiu para a primeira divisão, é cormão do Palmeiras, tem a torcida também, amiga aqui da Mancha Sim. Verde, a torcida jovem do Vasco, né? E estão levando o Wesley embora, seu Hamilton.
Meu, vá com Deus!
Como diria a...
vá com Miranda. Deus!
A Miranda.
O amor não está Miranda. Aqui, vá com Deus!
Que beleza, Meu hein? Deus. Bruno Massa, a cara do Zé Mistério. Ô, louco, é o Léo Arcanjo que está falando aqui. Eu falei com o Zé Mistério hoje, inclusive... via WhatsApp, ele tá com o bolão dele lá.
Ah, ele mandou pra mim também.
Ah, o Zé e as rifas e os bolões dele lá, ele tá fazendo agora o bolão da...
Copa do Mundo.
Da Copa do Mundo. Eu falei pra ele, ô Zé, se eu tivesse dinheiro pra entrar no bolão essa semana, cara, eu estaria na praia comendo uma porção de porquinho e tomando uma geladinha, brother.
Nossa, que delícia, hein, cara? Eu nem sei qual que é o valor do bolão, não me passou ainda.
A minha bola está murcha nesse momento. Ô, seu Hamilton, vamos falar de Palmeiras? O que que, antes da gente colocar a coletiva aqui pra gente analisar, vamos tentar adivinhar. O que que o senhor acha que a tia Leila falou hoje, hein?
A tia Leila foi evasiva demais, né, cara? Ela foi muito evasiva, falou as histórias que a gente já sabe de cor e salteado, que ela quer ficar com o Dudu, só falta os outros dar ok para ela assinar por último e assim por diante. E, olha, falou uma novidade, o Palmeiras vai contratar pouco o ano que vem.
E tem só um detalhe que ela falou lá que é interessante para a gente dialogar aqui, que é a denúncia do Freddy Júnior, né, que o presidente da TUP, o Marcelo disse
Lima.
Disse que o Buozzi é quem estava distribuindo aí links com os ingressos, né? Então vamos ver.
Ela ficou bem ofendida.
Ficou bem bastante ofendida e surpresa.
Sim.
Mas certamente vai ter uma conversinha hoje lá. Que história é essa, né?
Não, e ela ficou ofendida e pediu até pro... Pro Fred, foi o Fred Júnior que fez a pergunta?
Eu acho que foi, pela voz, acho que sim.
O repórter que fez a pergunta...
Eu não cheguei lá, né? Eu não consegui.
O repórter que fez a pergunta, ela até queria que ele desse a fonte para ela, né? Desse a fonte.
E ele falou, a fonte foi o Marcelo.
E falou para dar os links, que se ele tem os links disso, ela ficou bem ofendida, cara.
Exatamente.
Estremeceu o relacionamento.
Você imagina o torcedor que tenta comprar e não consegue, o quanto ele está ofendido até agora. Mas vamos lá.
Deixa eu só falar uma coisa.
Fale.
E não é só vocês, não. Aqui também é uma correria para comprar. Vocês pensam que é correria para comprar ingresso, cara? Tem que ficar ligando para pessoas de outras rádios aqui. É terrível, cara.
Fácil é levar o Ronaldo para trás da moita, né?
Aí muito sim. Ele é um rapaz muito levado.
Bastante. Desde o tempo de infância, inclusive, parabéns ao Ronaldo. Eu tenho um vídeo exclusivo dele aqui. Eu vou até...
Ele ganhou, né,
as Discorra, marquinhas. Por favor, que eu vou achar esse vídeo.
Ele aqui, ganhou o campeonato de marquinhas. Isso. De fio dental na praia, ele tá muito orgulhoso, e nós também, né, afinal, trabalha com a gente.
Claro.
E parabéns, Ronaldo, você, imagina ele hoje lá no banco fazendo sucesso com o troféu dele, o troféu é uma sereia, né, no caso é um sereio, né,
isso.
Ele adorou, e, pô, a gente aqui ficou todo emocionado.
A performance do Ronaldo, quando ele foi classificado, né, Ele foi de Coelhinha, sabia, seu
amigo? Meu, para vocês terem uma ideia, ele mora num apartamento, ele fez uma laje no apartamento dele só para ele se queimar com fita isolante. Muito
exatamente.
Legal,
ele foi cara. Ele foi de Coelhinha, eu vou mostrar para vocês, eu só não posso colocar...
É o menino do Playboy.
Eu só não posso colocar áudio aqui, senão a nossa live cai. Mas eu vou mostrar para você, para vocês não verem que eu não estou mentindo. Tem inclusive, a foto do Ronaldo, o rosto do Ronaldo, para não dizer que é Photoshop, porque foto você pode fazer ali alguma
Sim,
coisa,
óbvio.
Né? Mas o Ronaldo, inclusive, ele não veio porque ele teve que ir no cabeleireiro, fez escova, foi um trabalho...
Não sei como não deu queimadura do terceiro grau nele.
Bom, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, já, para vocês não duvidarem mais de quando a gente fala sobre o Ronaldo, porque aqui é o profissionalismo, ele impera, né, seu Hamilton?
Então, jornalismo,
tá aí
verdade.
Na tela, eu quero que você comente comigo esse vídeo aí, seu Hamilton. Olha, esse foi o vídeo que o Ronaldo foi credenciado, né, afinal, ele que colocou silicone ali, olha lá, tá bonitão, olha lá o Ronaldo lá, seu Hamilton, tá
daqui,
lá,
ó.
Olha lá, bastante, olha lá, com ovos na mão, né? Ele já se antecipando da Páscoa do ano que vem. Olha a piscadinha do Ronaldo, hein?
Uau!
Que beleza. Querem ver de novo? Hein?
Oh.
Diga aí no chat, ó. Quero ver de novo. Quero fazer igual aqueles caras que vêm de curso, né? Diga aí no chat. Quero ver de novo. E tem mais, né? Esse foi o da eliminatória, da pré-seleção. Mas tem também o vídeo dele. Como é que eu posso dizer? A performance final, que foi lindíssima. Um trabalho espetacular, bastante produzido. Deixa eu achar aqui.
E ele é enjoado, ele levou fita isolante amarela para ninguém ver, cara.
E tem mais um outro vídeo aqui. Ah, cadê aqui do Ronaldo? Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que é esse aqui, ó. Pera aí.
Aquele chamado de Ronaldo Fofômeno.
Deixa eu ver se é esse, seu Hamilton. Ah, é esse. Eu já... Isso, é esse mesmo. Agora, a final é sensacional. E tem um também do Cláudio Ritt. Eu vou pôr de novo aqui. O pessoal tá falando aí, ó. Eu vou pôr de novo aqui. Esse é o vídeo que ele se inscreveu no concurso, né? Que ele chama de torneio abertura. Não sei porquê, mas foi esse. Agora, a performance final do Ronaldo foi algo assim espetacular.
Espetacular?
Não, vocês vão ver já. E tem uma também do Cláudio Ritt, né? Ele que foi convidado a ser a nova rainha da Inglaterra, sabia, seu Hamilton?
Pela idade ele passa.
Exatamente, mas deixa eu mostrar, para a gente encerrar esse assunto Ronaldo, eu vou colocar aqui na tela para vocês mais um vídeo do Ronaldo aí.
Ele vai adorar, ele vai querer, ele vai ligar para a gente já.
Já, eu vou colocar aí, eu não posso pôr o áudio, tá, galera, porque senão a nossa...
Live.
A nossa live cai de novo, mas se liga na performance do Ronaldo, na finalíssima que deu o prêmio a ele do Fio Cheiroso, né, que o André Neri comentou ontem. Lindíssima performance, Ronaldo. Manda ver. Olha que espetáculo. A desenvoltura do Ronaldo. E o final é sensacional. Olha só, que produção. E tá com a bundinha lisa, Ronaldo, hein? Tá sensacional. Olha lá.
Ele passou aí, né? Isabel.
Isso, olha lá. Grande Ronaldo Souza fazendo... Vou pôr de novo aqui para vocês verem.
E é o Ronaldo mesmo, agora.
É o Ronaldo mesmo, olha lá, ó, tá aí na tela, ó. Tá aí na tela para vocês, ó. Vamos fazer o frame a frame aqui, o seu Hamilton?
Olha
que beleza lá, Ronaldo. Olha só que postura, né? O Ronaldo aqui, ó. De novo, aí 15 segundos de pura felicidade do Ronaldo. E olha que estranho, o pessoal falando, ó, esse último vídeo eu tenho, né?
Uau!
Ontem o Cláudio Ritt também não esteve na nossa transmissão por um motivo mais do que especial. O Rei Charles não está se saindo muito bem lá na Inglaterra, depois da morte da rainha. Então teremos agora a grande rainha Ritt III.
Olha que beleza.
Lá na Inglaterra. Está aí o Cláudio Ritt também sem som aqui para a galera. Olha só que senhora elegante, recatada.
Ele faz tchau assim.
Isso, olha lá, o Cláudio Ritt já tá. Quer ver? Olha lá, ó. O Cláudio Ritt já está lá na Inglaterra, dando tchauzinho lá para os seus súditos, né? Grande Cláudio Ritt, o terror dos subúrbios da terceira idade, hein? Que beleza.
É uma rainha mais bigoduda que vai ter na Inglaterra, vai ser ele.
É, ó, o Treino Inteligente tá aqui dando risada e falando, eu estava na gravação, é ele mesmo.
Tá
Ronaldo
vendo?
OnlyFans, é, exatamente. Olha. Que beleza, hein? Bom, vamos dar uma passada no Superchat, deu tempo daquela enrolada, né, seu Hamilton?
Sim,
então vamos lá, ó. Kenzo Iguchi chegando aqui, ó. Oi, boa tarde, o Bola de Prata tá de brincadeira, hein? Deu pro Roger Guedes o gol mais bonito, desliguei na hora. É, não consideraram.
Gol de bicicleta não vale.
É, tava na votação, né, mas lembrando que o gol do Bola da Vez lá, o gol do prêmio da ESPN, é a única votação que é...
Popular?
Popular. Então foram lá no site da ESPN, né, os Curica, sem muito o que comemorar nesse ano, deram o título ao Roger Guedes. Aí o calvo do ano também, hein? Que beleza. O Ivan Lazzarini, boa tarde, uma semana abençoada para todos, familiares e amigos. O Kurono Kazumi, boa tarde, massa, é os porcos na área, seu Efizema também, agora é só esperar o Paulista ano que vem. Vou ficar com abstinência. É, vai ter um torneio aí, mais ou menos, no meio do caminho, que é pra gente ver futebol.
Vai ser lá nas areias do Catar. Gente, o Catar é menor do que o estado de Sergipe, cara. Ele tem 8 estádios.
Como? É, os 8 estádios ficam a menos de 8 quilômetros de um raio de distância, sim, né? Então, quem tem essa possibilidade, porque é caro pra caramba, vai conseguir assistir os 3 jogos no mesmo dia.
Hoje eu tava vendo na Band News, uma ceva lá é 80 cruzeiro.
É,
já pensou? Pra,
80 tá
o case. Aí o repórter parou pra tu comer tomar uma salada de fruta e uma água, pagou R$86, que dá 70 riles lá.
Tem um amigo nosso, Silvio, que mora lá no Catar, ele é veterinário de um dos aras mais famosos que tem lá, palmeirense também, ele que manda bastante informação da gente de ter um consulado lá. Ele falou que realmente lá o custo de vida, mas para quem mora lá é diferente, tem uma carteirinha, alguma forma de reconhecimento de quem é de lá, que o preço é outro, né? Claro, para turista... É sempre outra coisa. Para quem é de São Paulo, já foi no elevador Lacerda, ali no Pelourinho, já sabe
que é assim. Sabe o que é. Se ele é veterinário, hoje outra coisa. Vai lá e seja veterinário, o cara falou. Que veterinário lá que ganha dinheiro é que cara que toma conta de cavalo e de falcão. E o falcão não precisa nem jogar salão, nem futebol de campo. É o falcão que voa, viu?
Ah, que beleza. Falou
que se tiver um cachorro, o cachorro é capaz de morrer, mas o falcão e o cavalo não morrem de jeito nenhum.
É isso aí. Ah, o Renato Borges está aqui, a Renata Sobreiro também, Di Morvão, César e Amada, o Bruno Espíndola, boa tarde, massa. O Aldo sobreviveu, KKK, ontem ele estava fazendo o fígado trabalhar forte, a coletiva da Leila foi super animada. Gente,
frete grátis.
E quando ela fala assim, qual te irrita mais, seu amigo? Quando ela diz, gente... Ou quando ela fala, veja,
sabe, entende,
sabe,
entende, aquela carinha de entende. Ponto.
Só não é melhor que não ter assistido, fala muito e não diz nada.
É isso mesmo.
O Nico também tá aqui, boa tarde, massa, seu Hamilton, Léo Arcanjo, César e Amada tá dizendo que a inveja dói, o Vando Torres tá falando que essa camiseta aqui é da hora, também acho, viu? O cara que desenhou essa camisa é um gênio.
Começa com Ma e termina com Sa, quer ver?
É, com Aça. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui o Rodrigo Pereira. Boa tarde. Sensação minha vendo a coletiva da Leila é que ela não entende nada de futebol. Ô, Rodrigo, vocês lembram que o ano começou com uma tempestade, né, na gestão da Leila, que foi aquela fatídica reunião das mídias palestrinas, que foi essa reunião muito responsável pela saída do Oliveira Júnior. É claro que não fomos nós que tiramos o Oliveira Júnior do Palmeiras, foi uma pressão popular muito grande, mas muita gente soube do trabalho dele com o Palmeiras, né, depois dessa reunião, né? Eu fiz uma live lá dentro, inclusive, e as portas se fecharam mais ainda para as mídias palmeirenses depois disso, mas a primeira frase, a Leila entrou na reunião e a primeira frase dela foi essa: eu não entendo de futebol, por isso eu vou colocar gente para tocar o futebol. Sobre isso, um presidente de qualquer entidade, ele não precisa ser o cara que sabe fazer, ou a mulher que sabe fazer as coisas lá. Ela tem que saber delegar. Claro que ela vai aprendendo aos poucos. Mas isso, Rodrigo, é uma coisa que não é um benefício exclusivo da Leila, né? Benefício, claro, que eu estou brincando. Sim. Aqui. O Paulo Nobre, que se vocês procurarem aí na Web Rádio Verdão, na primeira gestão do Paulo Nobre, ele mesmo disse que ele teve muita dificuldade porque ele não entendia o jeito de fazer futebol, ele não entendia, ele entendia o futebol como torcedor, mas lá dentro é outra história, né? Ele falava muito assim que ele não entendia nunca um jogador de futebol que nunca fez nada na vida, teoricamente, né? De academicamente falando, de trabalho, ganhar mais, por exemplo, que um juiz, que um médico. Até ele colocar isso na cabeça, ele demorou quase uma gestão inteira. E a gente lembra, a primeira gestão do Paulo Nobre foi muito complicada, né? Depois é que ele realmente abriu os cofres lá.
Não, e outra coisa, o futebol, gente, lugar onde tem 1 milhão, você pode ganhar 1 milhão em 1 minuto, meu, tem muita coisa escondida que a gente não sabe, muita coisa escondida. E se você entrar, cair de paraquedas, você vai se dar mal, é certeza. Esse presidente do Santos, o que ele fez agora, ele mandou todo mundo, não tem diretor de futebol, gente, não tem nada, é tudo ele. Porque ele quer entender como que funciona o futebol. Ué. Olha... E ele deu, um sorte curso, e nunca, né? Deu sorte e não caiu.
Mostra o curso. Lá no futebol interativo, isso. Lá, faz um curso, porra. Não precisa fazer isso com o clube, né?
E o Santos quase caiu por causa disso. Ele tá acertando as contas.
Tomara que ele siga nesse caminho aí, que ano que vem as coisas vão melhorar bastante para ele se ele continuar assim. Pode ter certeza.
Ele
vai aprender direitinho como é.
Até a segunda divisão.
Isso. Ai, ai, ai. O Léo Arcanjo tá dizendo, com todo o desenho do Wesley, ainda, deve ser desempenho, né? Ainda é muito melhor que os atacantes do Vasco. Olha, não sei não, o Vasco tem um moleque lá, o Figueiredo, que é bom de bola aquele moleque, hein?
Mas será que ele fica, esse Figueiredo? Renovaram com ele agora, né?
É,
assim,
não
mas
sei, será ele é novo, né? Tem potencial aí pra ser vendido pra fora, inclusive. Ah, com a SAF, com a chegada de outro, eu acho que o Vasco também não vai agora se desfazer de muita gente, não. Até porque vai ser reformulado quase que meio time lá, né?
Viu, Léo? O Wesley não era ruim desse jeito, cara. Não sei o que aconteceu com ele, mano. Não sei. Acho que foi a feijoada do
Jaguarino, né?
Foi andar com o Jaguarino, aí que deu.
É, ó, o Renato Borges tá dizendo aqui, o PSG tá querendo contratar o novo Messinho do Palmeiras, o William Esteves. Tá querendo comprar a porcentagem do passe dele até ele completar 18 anos. Ó, de tudo que a Leila falou hoje na coletiva, e a gente vai analisar aqui, uma das coisas que ela falou que é legal é que, assim... Muita gente especula, todo mundo fala, ah, fulano quer o Endrick, ciclano quer o Wesley, o não sei quem quer o Patrick, o...
Estevão.
Oh, meu Deus do céu, me fugiu o nome agora. O Danilo, Giovani. Não sei quem quer o Everton, quer o Dudu. Mas de proposta mesmo, efetiva, não chegou nenhuma proposta, nem pelo Endrick, nem pelo Danilo, nem... O que há são sempre conversas e... iniciativas de outros clubes, de entender e tudo mais, mas assim, não há nada concreto, e a mesma coisa do PSG aí pro Esteves. O Esteves, que é o Estevão, né, ele veio do Cruzeiro, ele não era do Palmeiras, o Palmeiras foi lá e trouxe ele do Cruzeiro, e uma pergunta que eu faria pra Leila hoje, infelizmente eu não consegui chegar a tempo, seria sobre duas permanências, não de jogadores, eu queria saber o que que ela, se ela já anunciaria a renovação do Anderson Barros e também do João Paulo Sampaio, como é que tá a situação dele lá. Mas eu não consegui chegar a tempo.
E ninguém perguntou sobre.
Eu mandei até para um amigo que fez lá algumas fez uma pergunta para eles, mas acabou que não dando tempo. Mas enfim, vai ficar para uma outra oportunidade, a gente vai saber daqui para frente. Vamos tentar aí fazer o trampo de jornalista mesmo, né? Vamos ter que ir atrás das fontes aí. Eu queria descansar essa semana, não vai dar certo. Ai, ai, ai. Ó, o Rodrigo Pereira tá dizendo, ó, já que não tem WRV na Copa, eu vou escutar os jogos na Energia 97. Boa pedida, hein?
44 jogos vão fazer lá.
É, lembrando que os caras lá pagaram, né? Eles pagam o direito de transmissão lá. A gente não tem essa bala.
E pagaram uma parcela, só vai transmitir 44 jogos lá.
É, e nós ficamos no dilema. Ou a gente contrataria o seu Hamilton ou faria os jogos da Copa, né? Então, colocamos no fiel da balança.
Apenas 100 mil dólares. Então, eu falei assim, pô, vou contratar, porque é 100 mil pra...
É, aí pegamos os 100 mil e contratamos o advogado para fazer as cláusulas do contrato com o seu Hamilton. Né?
Porque, gente, parece brincadeira, mas é muito caro pro rádio transmitir. E aqui fizeram um pool, acho que um comprou...
Pum, não pum.
É, um comprou,
aqui,
né,
se eu não me engano, a transmissão, foi a Transamérica
e rateou.
Isso, ela comprou os direitos e ela... É igual a TV. A TV, ela, o direito de transmissão principal, a emissora principal, ela compra o pacote todo e aí ela tem que obrigatoriamente dividir e tentar vender para outras emissoras alguns outros jogos até para poder bancar o que ela...
O patrocínio não paga tudo.
Exatamente, né? ela tem que fazer dinheiro. Então, na rádio funciona a mesma coisa. Se eu não me engano, aqui foi a Transamérica e só a Jovem Pan, a Transamérica, a Energia
e mais uma rádio. A Energia é parte só, né?
São alguns jogos, não são todos. Claro que eles devem ter feito acordo para fazer os jogos do Brasil, né?
Sim.
E alguns outros jogos também, das principais seleções, enfim. Cara, rádio muito diferente de TV. As rádios são muito parceiras entre elas, porque tem uma logística complicada para você mandar repórter, tudo isso. Então, eles meio que fazem um envio junto dessa galera, né? Vai 3, 4 jornalistas lá de cada grupo, né? O que eles chamam de consórcio.
Sim.
E aí, eles usam o mesmo material, enfim. É bem diferente da TV. Da TV é cada um por si e olhe lá. Wesley tem que ir de busão até o Rio, encarar 6 horas de tapete preto. É o Vando Torres, tapete preto, para quem não é aqui da região, é o asfaltão aqui, né? A Dutra de São Paulo ao Rio.
Vai pegar o 1001 aqui, né?
Não faz isso não, senão ele desiste. Leva ele de primeira classe na ponte aérea, se tivesse. Que é para ele chegar bem lá, seguro, não ter uma casa bonita na Barra lá.
Pronto, deixa ele lá,
tá feliz, é o que importa. E já foi importante o Wesley em determinado momento pro Palmeiras, inclusive no último clássico contra o Corinthians em Itaquera, foi o Wesley que fez a jogada do gol que a gente ganhou, né? Então não dá para cuspir no prato que comeu também.
O Wesley teve algum... Depois que ele teve aquela contusão, ele jogou bem contra o Grêmio na final aqui da Copa do Brasil. E aí foi sumindo, as chances foram acabando, ele entrou muito durante o jogo, mas nunca resolveu. E o dia que a gente ganhou do Inter aqui, não foi ele que cruzou. Quem cruzou foi o Vanderlan, que o Vanderlan pede a bola. Ele não é que pede, ele fica com medo de cruzar, toca pro Vanderlan, o Vanderlan cruza e o menino marca o gol.
Exatamente, a jogada nasce com ele, né? Boa tarde, bancada e galera do chat. Opa. É o fã da Renata Sobreiro. Olha que beleza, hein, opa, Renatinha? Já tem fã-clube, que
vamos
beleza.
Vamos comer bolo até o final do ano que vem, hein?
Berço do Panema. A barata branca não entende nada de futebol. É o Edberto de Capão Bonito, São Paulo. A galera tá cada dia mais criativa aqui, ó. Thaís Helena, boa tarde, porcada. A Renatinha Sobreiro, que já tem... A fãs. Renatinha já tem fã-clube, hein? O seu Hamilton tem o OnlyFans.
Vou fazer parceria com o Ronaldo.
Exatamente.
Uau!
A Thaís está pedindo para a gente compartilhar a live nas suas redes sociais aí. O Bruno Espíndola, se essa história do Buozzi for quente, o pau vai torar. Se for fake, vai torar em dobro. É o seguinte, o Bruno está falando aqui na coletiva que a gente vai ouvir já. Aguenta a mão aí, a gente já vai ouvir a coletiva da Leila. Ela falou, foi perguntada sobre uma denúncia que o jornalista fez, em que ele contou, né, que o Marcelo, presidente da Tupi, disse que quem passa os links aí dos ingressos antes das vendas serem feitas é o Buozzi, o Paulo Buozzi, vice-presidente do Palmeiras, e a Leila disse desconhecer da história, ficou bastante incomodada, inclusive atacou lá o jornalista. Né?
Você deveria, né, jornalista.
Como eu sou jornalista também.
E aí ela ficou incomodadíssima, disse que não é verdade, mas que para o jornalista perguntar para o Buozzi. Fato é o seguinte, que vai ter uma conversa sobre isso,
de pé do ouvido, vai.
Certeza que terá, e vamos ver aí qual será o desenrolar. Afinal de contas, o Palmeiras sem polêmica não é o Palmeiras,
sim, né, seu amigo? O Palmeiras sem polêmica perde a graça, né? A gente é campeão e tá reclamando, a gente é assim, a gente é tudo reclamão. Ontem até perguntaram, né? Falaram, meu, a torcida do Palmeiras é a torcida mais chata do Brasil. Eu discordo, eu acho que só da Sociedade Esportiva Palmeiras que é mais chata.
Canal Porco Verde, boa tarde. A Web Rádio Verdão é Indeca campeão, é isso aí. Todos somos, né? Todos somos 11, já diria o nosso querido... Abel O Ferreira, o Abel que está lá hoje no prédio da ESPN, recebendo lá, com todos os méritos, a premiação de melhor técnico do Campeonato Brasileiro, é o segundo prêmio dele já nessa temporada. Ganhou pela CBF, né? Ano passado foi o Rogério Ceni o melhor técnico.
Ai, meu Deus, foi demais.
Esse ano foi o Abel Ferreira pela CBF e também pelo troféu Bola de Prata. Eu não vi quem foi o Bola de Ouro aí, deve ter sido o Scarpa, eu acho.
Acho que foi o Scarpa mesmo.
Vamos ver aí, vou pedir aqui para o Fernandão procurar. O Bola de Prata é o que são os jogadores que estão na seleção e o Bola de Ouro é o melhor jogador do campeonato. O Dudu já tem 5 dessas em casa, né? O Dudu já... Ele faz, ele já fazer um cômodo só de bola de prata.
Para vocês terem uma ideia, quando ele vai lavar a casa, ele coloca para suportar a porta, sabe? A porta não fechada. Ele fala, coloca isso daí, né? Eu tenho 5.
Dudu já tem 6 bolas de prata, com essa que ele ganhou agora, e 5 bolas de ouro, hein? É pouca coisa, hein?
Não, e não vai para seleção, né?
Tem 2 convocações com o Tite. Foi o Scarpa? Tá aí, Scarpa ganhou, então, bola de ouro aí da ESPN, o melhor jogador da competição, né? Eu só não sabia porque tá, a gente começou o programa aqui, ainda estava rolando a premiação. O Miguel Neves, vocês acham que virá algum nome de peso para 23 ou vai ser isso aí mesmo? Torcer pela competência do Abel e desse elenco. Ô, Miguel, cara, não vai vir. A gente já está falando isso há bastante tempo. Basta ver o que aconteceu em todas as coletivas do Abel, da Leila, de qualquer pessoa responsável por essa área do Palmeiras, nenhuma delas dá indício de que o Palmeiras vai contratar um medalhão, né? Isso é por conta de... Ó, gente, esse mês, pode se preparar, escreva aí, ó, faça um corte disso que eu tô dizendo aí para vocês e usem no celular quando vocês tiverem dúvida. O que vai pintar de página do Palmeiras no Twitter, de páginas do Palmeiras aí no YouTube falando que tem contratação bombástica, Palmeiras está perto de fulano, Palmeiras está conversando com Cicrano, Palmeiras vai anunciar em janeiro. Cara, não vai. O Palmeiras já deixou claro qual vai ser a postura, qual vai ser o jeito de contratar, já tem feito isso há bastante tempo. O diretor de futebol que a gente tem é exatamente nesse perfil. Então, quem espera, depois a coisa não acontece, e aí a frustração é grande, mas você só vai se frustrar se você esperar alguma coisa diferente. E é o que eu estou falando aqui há bastante tempo. A gente pode não gostar, mas é difícil você argumentar com a comissão técnica de que esse elenco não é capaz de ser campeão dos campeonatos que disputa. Tanto é que tem sido, né? Agora, a gente pode aqui falar que um jogador é bom, que não é, isso e aquilo, mas não tem como, a gente não tem o argumento para dizer para o Abel que ele está errado. Ah, mas vai ficar na expectativa de que o Abel faça um bom trabalho? Ele é o técnico do Palmeiras, cara. Até ele sair, não tem essa. Como é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar pensando que o Abel vai sair um dia? Não existe isso. Por enquanto, ele é o nosso líder e é ele quem está à frente do clube. Olha a Flavinho Oliveira chegando junto com a gente aqui no Superchat. Boa tarde, massa, seu Hamilton, amo vocês. Ronaldinho disse que estou contra ele, mas só falamos a verdade. 11 é 11 e 12 é o seu Hamilton. É isso aí.
Obrigado.
É isso aí, Flavinha. O Ronaldo, embora ele tenha, né, nos abandonado esse final de semana, a gente ficou muito feliz aqui pela performance ganhou, né? Dele, o parabéns. Troféu, né, o fio cheiroso do ano. Então, e o Cláudio Ritt por ter assumido a coroa, né?
Não, ontem quando ele passou, ele tirou uma foto assim, ó, de emoção. Ó.
Foi ou não foi? Como que é? Passada. Essa era a legenda da... Quem tem o Ronaldo Souza 7 aí no Instagram, pode ir lá que ele tá com essa foto aí, hein? Ai, 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 o Fuji tá falando, cadê o Massa de novo, hein? Vai voltar essa história, minha barba já saiu faz uma semana, tá? Já tá quase crescendo
de novo. Já tá de novo, daqui uma semana tá comprida de novo.
Pô. Qualquer coisa aí eu passo na polpa aí, se tiver dúvida, já deve tá arranhando aí, você vai ver só. O Ricardo Silva tá aqui, boa tarde, seu Hamilton, salve de Botucatu, é o Fernando Cavalcante também. Gente, eu não quero um clube protagonista, eu quero um clube campeão. Gente, ela falou isso aqui, ó. O Fernando Pereira tá falando, ei, massa, deu fungos na barba? Não foi fungo, cara, os caras também,
hein? Sarna!
Falar, sarna, porra, chato, sarna, o que mais?
Piolho!
Gangrena, sei lá, qualquer merda aí, não,
foi meu, só uma alergia. Mas é assim, você corta o cabelo, pô, tá com alguma doença?
Você cortou o cabelo? Não, tirei pra lavar, infeliz. No Canal Livre, a Leila falou que tem camisa do Palmeiras de R$40, onde é isso? É, a de 1965, né? Não existe.
Ela falou ontem.
Alguém falou isso pra ela e ela acreditou, né?
Sim. Ela falou, não, tem camisa de outras marcas que é de 40 a R$60. Eu falei, porra, não,
é verdade, aqui na Porcolândia tem, mas é camiseta igual essa minha aqui, né? É uma camiseta assim. E é o que a gente sempre pede. É uma camiseta que não seja a do jogador, para que não seja tão caro, mas tem sim. Na Porcolândia, 1914.com.br. Se vocês procurarem, tem aí camisetas de 40 até R$60, você acha, mas não é a do ano, não é o lançamento, né? São camisas que, convenhamos, Não é o que o torcedor quer, né? Exatamente por isso.
Ela não entendeu a pergunta, né,
cara? É. A dupla Sansão, se não abrir o olho, é Série B com certeza. Assim a gente espera, hein? Esse time do Palmeiras, reserva, jogou ontem horroroso. Ô, Danilo, também acho, mas é, cara, o pessoal ontem
não dá pra avaliar,
fez um alarde, né, com o jogo de ontem. O Inter tava numa febre para ganhar o campeonato, os jogadores do Palmeiras querendo ir embora logo, cara. Tipo, não dá para avaliar absolutamente nada sobre o jogo de ontem. Absolutamente nada. E digo mais, se fosse o time com o Gomes completinho,
não ia ganhar.
O Palmeiras, do jeito que jogou ontem, também não ia ganhar, porque não foram os reservas ontem que fizeram a diferença. O que fez a diferença ontem foi o Palmeiras estar completamente desinteressado nessa partida.
Ontem o Baldassi até falou, se o Palmeiras vem completo e precisando ganhar, o jogo é outro.
Claro.
Falou, mas aí no final ele fala, mesmo assim, ganhamos do Palmeiras. É, para ele, para a gente não importa.
Vai,
vamos comemorar
pra,
igual.
Vai ficar para a história. Fiquei, quem perdeu foi o Palmeiras, não foram os reservas do Palmeiras.
É, o Baldassi falou, ficou para a história, 3-0 em cima do campeão.
Isso, acabou. Beleza. É o que eles têm para comemorar, mas não dá para fazer... Não. Não dá para fazer absolutamente nada de análise sobre fulano fica, sai, jogo pelo que foi o jogo de ontem. O Gabriel Menino ontem errou tudo, o Tabata não conseguia pegar na bola, o Atuesta também não, o Dudu foi mal, o Danilo também, a zaga, o Murilo, o Luan quase quebrou o pescoço.
Nossa, logo no começo.
O Mike não foi legal também, o Vanderlan jogou mal, o Vanderlan que tá muito bem aí no Palmeiras.
Os dois primeiros gols em cima dele, né?
Então não dá para avaliar por esse jogo, sinceramente. Agora você tem que fazer, e é o que a comissão técnica faz, quando você vai fazer uma análise se vai deixar o cara ou não, é olhar a temporada toda, né? Por isso que eu acho que o Wesley realmente não tem mais espaço, porque nem ontem, com o time completamente mexido, cheio de reservas, nem assim ele entrou na partida de ontem. Então, deu para perceber que o Abel já não conta mais com ele, né,
seu amigo? Eu acho que ele, o Jorge, acho que já deu, já. E, pô, vai procurar novos ares, né, cara? Pode ser que em outro volte a encaixar, volte a jogar. Aqui não dá mais. Eu acho que aqui já deu para eles, cara.
O Massa, você ficou muito diferente sem a barba. Tá lindão. É o Thiago Macedo. Ai, tá vendo, ó? O Thiago Machado tá achando que eu tô lindão, hein?
Só fala isso pra ele ficar com um ciúme, só.
É. O Capitão do Povo, Massa, não vai deixar mais o barba? Eu nunca deixei o barba, eu deixo a minha barba. Se você deixa, Capitão do Povo, aí... E ele tá segurando um taco na mão aí, não, alguma coisa pontiaguda ali na foto dele.
O Capitão do Povo só deixa o bigode, só.
É uma espingarda, olha, o Capitão do Povo deixou... ele segura uma espingarda. Ei, Capitão do Povo, hein? Lembra daquele? Ei, cowboy, não pode falar, senão a live cai aqui.
Vamos que
brincadeira,
vai.
Viu, Capitão do Povo?
Ainda mais que você tá armado. É,
se espirrar a saúde aí, hein?
Pelo amor de
Mas
Deus.
Deve ser de chumbinho. Palestrinice, Zélcio Figueira, pra chegar além tem que ser melhor do que tem na base. Também acho, contratar por contratar, a gente realmente não precisa. Ó, o Palestra Assis, deve tá bêbado até agora, ó. Aô, seus trouxas, cheguei, que beleza, hein? Deve estar mamado sempre o Palestra Assis, lá deve estar cheio da cana, deve ter sumido, hein? Quem é esse cara com o seu Hamilton? O Caio do André tá perguntando isso há 16 lives já. É o Bruno Massa. Quem mais tá aqui? Vamos ver, ó. O CR7 quer sair do Manchester, o Tricas da Terra da Rainha, e já tem conversas avançadas para não defender o Palmeiras em 2023. Pois é. Talvez um medalhão que viesse unanimidade seria esse, né?
E ele brigou feio lá agora, falou que não vai respeitar o técnico.
Deu até
o técnico
respeita ele. Deu até entrevista.
Mostrou falando a língua, falou, não te gosto mais e não tá
bobo,
nem aí.
Bateu no chão e falou, bobo.
É.
Não te quero mais.
Mais ou menos.
Opa, ele falou, no final ele falou, opa. Aí... Ele deu uma entrevista, né, esse final de semana, sim, falando que foi traído lá pelo treinador, alguns jogadores e dirigentes também que não querem ele mais lá. Tá forçando a saída, né, sim, CR7? É bobo, ele não tem nada. Quais serão as contratações para 2023? Ainda não tem nenhum nome aí de especulado. O mais próximo que estão dizendo, o William, é o Zanocello. Eu confesso que eu conversei com algumas pessoas do Palmeiras. Eu não gosto aqui de desfazer ou falar de informação dos colegas da imprensa. Mas eu fui atrás, conversei com algumas pessoas lá que eu tenho plena confiança. E dizem que não há conversa nenhuma com o Zanocello. Outras pessoas aí estão afirmando que o Palmeiras já conversa com ele e com aquele Henrique, que era do Grêmio lá.
Sim.
os dois nomes.
Gente.
Pelo menos das fontes que eu tenho aqui, disseram que não há nenhuma conversa rolando, até porque não há nenhuma proposta oficial para a saída do Danilo. Há uma sondagem forte do Arsenal, conversas existiram sim. O Amit até falou aí esses dias no Tá Na Mesa, deu detalhes de como aconteceu essa proposta. Se eu não me engano, são 35 milhões de euros e 35 no seguinte formato, são 30 milhões de euros na contratação e mais 5 naquele esquema de premiação e para não ter a venda futura, porque a chance dele ser vendido mais caro depois é maior, né? Então os clubes ingleses nem todos fazem essa cláusula. Essa é a informação que eu tenho, mas não chegou a proposta oficial ainda. O Ronaldo ganhou cotonete cheiroso, tá dizendo aqui o Ricardo Silva.
Viu? E o Zé Nocello, eu vou falar, as partidas que eu vi do Santos, ele não tem intensidade, cara.
Os jogos aqui no Allianz Parque, eu não vi ele nada não tem, demais esse cara.
Aqui no último jogo mesmo, ele não tem intensidade, ele desiste das jogadas, ele some da partida, eu não sei se era... Falar a verdade, eu não acho, ele é péssimo de vir para cá.
O Renan Queiroz, boa tarde, massa, senhor Hamilton. Muitos jogadores desse elenco têm que agradecer ao Abel por ter ensinado a competir em alto nível. É verdade, Renan. Sim. Mas o trabalho do técnico é para isso, né? Eu acho estranho quando as pessoas ficam incomodadas que os jogadores medianos melhoraram a sua performance. Eu acho isso bom, né? É ruim quando você tem igual o Wesley, que você vê que tem um bom potencial, mas que o futebol dele não evolui, né? Ao contrário, ele vai perdendo espaço, Navarro. Então, eu fico feliz quando acontece isso. Eu não fico triste, não. Eu quero que mais jogadores medianos se tornem bons se o técnico do Palmeiras assim o fizer. Independente for o Abel ou qualquer um outro, né? Como a gente já viu, não só o Abel, a gente já teve vários aqui. O Palmeiras foi campeão com o Helder Granja na lateral direita, com o Bochecha lá, lembra?
Sim, do lateral esquerdo.
Então, não é só o Abel que fez isso. Todo time campeão tem um cara mais ou menos. É quase impossível. No Real Madrid tinha o Michel Salgado, lembra?
Sim.
Como era ruim aquele cara, Deus me livre.
Mas é difícil achar 11 craques, né, no time, não dá 11 caras acima da média, é muito difícil.
Também.
E outro, um compensa, às vezes o cara é ruim, você fala, pô, o Helder Granja, por exemplo, mas defendia muito bem. E ele tinha um negócio de bom, cara. Ele cobrava. Naquela época ele já cobrava lateral muito forte. E ele ficou enganando um ano no Palmeiras.
Ontem a gente falou aqui na transmissão e o Kurono Kazumi tá lembrando. Dudu saiu mais cedo para acender a churrasqueira. Foi isso, né, cara? Ontem a gente tava vendo isso. Ai, ai, ai. Olha só o Gui Albuquerque. Massa, tirou a barba porque tava entrando muito na sua boca? Olha as ideias dos caras, mano. Ele nem tem foto. Você imagina a cara do Gui Albuquerque.
Vou te processar.
Exatamente. Como é que você sabe que é assim, hein, Gui Albuquerque? Conta pra gente aí. Fiquei curioso agora, hein?
Paga!
O Jailson Souza tá dizendo que o CR7 vai ser o melhor da Copa. Ele já disputou 3, né? O Cristiano Ronaldo nunca foi o melhor da Copa, hein? E a chance de Portugal chegar... O melhor da Copa geralmente vai avançando, né?
Isso que é o Palmeiras, Brasil pode pegar essa segunda fase,
hein? Então, o problema de Portugal e do Cristiano Ronaldo ser eleito melhor é porque dificilmente ele chega numa semifinal, numa final. Se o cara cai na primeira fase, nas oitavas, outros vão surgindo, né? Aí fica difícil. Na boa, essa época o que não falta de empresário colocando jogador no Palmeiras para valorizar é brincadeira. É o Rodrigo Pereira aí falando. Exatamente. Agora, cara, olha, o que vai ter jogador meia boca falando assim, o time vai contratar, mas o Palmeiras também quer, hein? Dá aquela valorizada. E não tem conversa nenhuma, né, seu Hamilton?
Ele vai falar, eu conversei com a Leila Pereira. Aí você vai ver, ele foi num Réveillon que ele encontrou ela lá no Ilha Porchat Clube. Foi lá que eles conversaram. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Vou tomar uma aí, sai fora. Foi a conversa.
Eu conheço um conselheiro que é primo do vizinho do Gaúcho, que é sobrinho do tio do padre que fez o casamento do meu irmão lá do lado da casa do cunhado, do sogro, do...
Cara, e ele falou pro Coroinha que ele tava interessado.
Exatamente. Surge um monte desses aí agora. Eu já falei várias vezes aqui, tem cara que conhece o conselheiro do Palmeiras e acha que tá lá dentro e conhece todo mundo. Aí você vai ver o conselheiro, ele é o...
Da bote.
O cara que é o responsável por trocar o carpete verde das mesas de carteado aqui no clube, né? Tem gente aqui no clube do Palmeiras, aqui, ó, aqui atrás, mostra o Allianz Parque aí, por favor, ó. Vocês estão vendo ali, ó, dá para mostrar a piscina ali, ô Fernandão? Ó, Esse é o Allianz Parque, o clube do Palmeiras. Tá vendo ali, ó? Esse telhadão aí ali embaixo é a piscina, aquecida, tem o restaurante, as piscinas do clube ali. Tem conselheiro que é responsável só pelo clube social. Esses caras, às vezes, nunca nem jogo vão, porque não tem nem ingresso para eles. Aí o cara trabalha lá dentro, aí ele sai, né, batendo no peito, achando que vai falar, não, eu conheço o Abel, é meu amigo. Teve vice-presidente aí que se ferrou falando que era amigo do Abel.
O Abel falou, não conheço não, senhor. Nunca falei com ele.
O Abel não autorizou a usar o nome dele. Então você imagina esse monte de conselheiro que tem no clube. André Luiz Fontes Botti, o Barros, ótimo negociador, como é? Já tem jogadores de alto nível engatilhados. Pois é, André. Só que, assim, ó, eu não estou fazendo nenhuma defesa do Barros, mas ele só vai contratar se a diretoria quiser, né? E a comissão também. O Barros não vai contratar por conta própria. Não é ele quem sai ali procurando jogador. Não é assim que funciona.
Segundo a Leila, ela falou, se a comissão técnica entende não falar, sabe, ele já nem vai atrás, entende?
Exato. A gente vai já falar da coletiva do Abel, da Leila, perdão. Ah, ó, quem tá aqui, ó, o Almir Bekele, hein? Opa! Encontrei R$4.000 na blusa do Almir Bekele lá que tá, ele esqueceu. Tinha, né? Lá, ele esqueceu na hamburgueria do Massa, lá, a HFC. Eles foram lá na sexta-feira. Obrigado, viu, Almir? Tamo junto, valeu mesmo. Ó, quem tá aqui, ó, LMS Ferramentas de São Bernardo. Um abraço. Opa! Pro Efizema, Lorival de Melo.
Ô, Lorival!
Lá do Riacho Grande. Valeu, Lorival. Ó, tamo esperando só o merchan aqui, hein, Lorival?
Fazer merchan com nós aí, Lorival, gente boa demais. E a filha dele é palmeirense doente também.
Aí, ó, tá vendo? Já fecha o merchan com a gente, já vem aqui participar de uma live. Ó, que bem, baratinho.
Vem, vamos comprar ferramenta sua.
É, exatamente. Você gosta de uma ferramenta, brother?
Olha, eu vou te... Depende da ferramenta, né?
Ó, quem tá aqui, ó, o Zuco de Lu. Esse é mais louco que o Batman. A última vez que eu encontrei ele aqui, ó, ele tava pra lá de Bagdá, ele entrou no estúdio, o América fez o gol contra o Inter e a gente foi campeão brasileiro. Ai, ai, ai. A entrevista coletiva da Leila Edson do Nascimento. Entende? Foi mais ou menos assim, ó. Vamos lá, ó. Tem mais um superchat aqui.
Opa!
Que beleza. É o Carluxo. Será que é ele, ó? Começou a temporada 2023. De caça ao bagre para o Barros. Aguardem novos atuistas e Navarros. Ah, Carluxo. Oh. Cara, aqui, ó, tem gente que se aproveitou disso aí. O cara,
cinco doletas.
Eu conheço quem fez essa papagaiada aí, e o cara tá feliz por ter inventado o termo bagre. Ele acha que isso, nossa, ele tá. Então tá bom, daqui 2 anos, 1 ano e meio, fica com o cara. Tem gente aí que criou esse termo que falou que se Palmeiras. Não fosse, se o Palmeiras fosse campeão, olha só o palmeirense, olha o nível que chegou, né, que o cara acha que é mais palmeirense que todo mundo. Eu não tô falando de você não, viu, Carluxo, é quem inventou esse termo aí. O cara falou, é só procurar aí, tá no canal dele lá, falou que se o Palmeiras fosse campeão da Libertadores contra o Flamengo, porque o time não era bom, o Abel era pardal, ele não faria mais live, ele encerraria o canal. Tá até hoje aí falando besteira na internet. Eu não respeito esse tipo de gente de jeito nenhum. Acho que só serve para enganar vocês aí e fazer caça-clique aí, só isso.
E no primeiro jogo contra o Ceará falaram assim, né? Palmeiras vai brigar para não cair.
Lembra? É.
Perdeu pro Ceará de 3-2, igual o jogo de ontem contra o Ceará, todo mundo de ressaca e perdeu. Palmeiras vai brigar para não cair.
É, os caras criaram um personagem que apareceu uma vez na Globo aí, nossa, agora a gente não pode mais falar bem, só tem que falar mal do Palmeiras, senão... Vão falar que a gente virou a casaca. Então, ai meu Deus do céu, vamos lá. Para vocês, foi uma sacanagem que fizeram com o Rony de bicicleta? Sim. Contra o Fluminense? Ele foi eleito bola de prata e Roger Guedes... Não é bola de... Vamos lá, Renato. Não misturemos alhos com bugalhos aqui. O gol mais bonito é um prêmio do Bola de Prata, mas é um
júri
prêmio
popular.
Júri popular. Então a galera foi lá e votou. Deve ter tido mais voto dos corintianos aí no gol do Roger Guedes do que do Rony. O Rony era um dos finalistas lá, mas não tiveram realmente nada de demais.
Mas
nada.
Eu vou falar, o gol plasticamente do
Rony foi um absurdo. Foi esse? Teve
Deus.
Outros golaços do campeão. Ontem o gol
do Inter?
Do Inter, um golaço também. Teve vários, né? Então, tem... É, exatamente, não tem muito o que dizer, não. Os caras se deixam levar pelo personagem, exatamente. Né? Tem muita gente aí que perdeu a mão já de como fazer essa coisa aqui. A gente segue a mesma linha. Eu não falo isso porque uma hora eu vou criticar, outra hora eu vou elogiar. Eu acho que o futebol se faz assim, né? Uma hora você tá bem, outra tá mal. O cara que hoje todo mundo quer fora... Eu já caí nessa de querer achar que, por exemplo, o Scarpa não cabia mais contra o Palmeiras, naquele jogo que ele tropeçou lá contra o Red Bull Bragantino, que o Zé Rafael já não servia mais. O Rony levou 33 jogos para fazer um gol com a camisa do Palmeiras. Eu aprendi, né? Acho que a gente evolui assim, a gente aprende, vai aprendendo e vai mudando. Eu não faço mais esse tipo de coisa porque eu entendi que o futebol é realmente coletivo e muitos jogadores medianos fizeram uma baita temporada no Palmeiras. Lembra que quando chegou Murilo, esses mesmos caras aí falaram que era bagre, quando chegou o Jailson, quando chegou o Piquerez, né? Quando chegou o Lomba já foi detonado, o Everton quando chegou já foi detonado, então os caras se perderam no personagem e para mim não tá absolutamente adequado com o que a gente desse lado aqui precisa fazer para vocês, mas isso é papo para outra coisa. A gente já vai lá para nossa resenha da Leila. Tem áudio aí já? Tem, já a gente solta o áudio aqui. Ó, o Renato Borges, para você, na entrevista da Leila, ele está empurrando a responsabilidade para o Abel e termo de contratação de jogadores? Ô, Renato, eu acho que isso não é empurrar para o Abel, mas a Leila não entende de futebol. A Leila não é ela quem vai sugerir quem tem que ser contratado. O Abel deve conversar, isso é uma coisa em conjunto. Lá. A Leila deve falar, olha, Abel, esse ano eu tenho X milhões aí para gastar
em contratação.
Então, vê aí o que você precisa e traz para mim. O Palmeiras vai lá, senta com o pessoal de performance, de análise, de mercado, acha os nomes e leva, negocia, e quando chega a Leila só assina. Não é ela que vai dizer se vai contratar jogador A ou B. Não faz muito sentido. Nenhum presidente faz isso. Em nenhum clube, né?
O Abel, se você estiver precisando de um goleiro esquerdo, tô aqui, hein? Goleiro esquerdo. Chama eu lá.
Exatamente. Ó, o Navarro, 23 jogos e 0 gols. É o Carluxo falando. Sim, Carluxo, a gente sabe disso, cara, mas você reforçar isso, o que vai mudar? Ele já fez os 23 jogos e já zerou, né? Teve jogador aí que de outros times que fizeram 3 gols e vieram contratados por mais de 30 milhões de reais. Então não é essa a avaliação que o Abel vai fazer. O Navarro provavelmente vai ser emprestado no ano que vem.
Sim, já tem 21 anos também, né?
Tem 21 anos. Não deu certo, ok, mas você vai fazer o quê? Vai matar o cara?
Não deu certo. O Navarro foi um cara que me enganou, viu, cara? Que quando acabou o campeonato ano passado, eu até mandava áudio aqui, eu falava, meu, traz esse moleque do Botafogo, ele é bom pra caramba e tal. Ele foi artilheiro da Série B, sim, igual foi artilheiro o Breno Lopes. Só que chegou aqui e não andou, cara. Não sei o que aconteceu, não andou. É que a Série B, eu acho que a Série A, eu aprendi uma coisa, é uma diferença muito grande. O Vasco, o Cruzeiro, esses times que subiram agora, Bahia, o Grêmio é mais estruturado, vão ter que abrir o olho, que senão volta de novo, cara, que é muita diferença.
A diferença é absurda, né? Esse ano, lembrando, foram 4 campeões brasileiros que subiram, né? Vasco, Grêmio, Bahia e Cruzeiro. Então, esse ano teremos 15 campeões brasileiros na Série A, com exceção do Fortaleza, Cuiabá, Fortaleza... O Botafogo já foi. Lá no passado. A gente falou aqui, tem mais alguns times aí que não foram, mas são só 5 times que não estarão.
América de Minas.
Isso, é.
América de Minas.
Red Bull Bragantino.
Bragantino, falta um.
Falta mais um aí. Nossa, me deu um branco aqui. É só olhar a classificação aí que a gente já
sabe. Tem alguém de Santa Catarina, não tem ninguém de Santa Catarina.
É fácil, quer ver? Vamos lá. Ó. Os únicos não campeões brasileiros para a temporada 2020 serão Goiás,
pronto.
Goiás, Bragantino, América Mineiro, Fortaleza e o Cuiabá. Então, ano que vem, então esses times aí que estão beirando a tabela aí na berola, esse ano vocês vão tomar um ataque, hein? Fique esperto. O Leonardo Batista está perguntando, Massa, por que o Lomba não jogou ontem? Só para dar minutos para o Vinícius? O Vinícius deve ter feito ontem, ô Leonardo. O último jogo dele com a camisa do Palmeiras. É o Léo, lá de Itaquera, que está perguntando aqui. Fala, Léo. Um abraço para você, meu querido. Tamo junto, hein? O Léo, o Vinícius deve ter feito ontem o último jogo dele com a camisa do Palmeiras. Ele vai ser emprestado, ele tem vínculo até o final do ano que vem, mas provavelmente ele será emprestado no mesmo esquema do Vitor Luiz, né? Que foi para o Ceará, acaba o contrato. O Lucas Lima, mesma coisa, acaba o contrato, não retorna. E o Lomba, ao que tudo indica, já está em conversas aí para renovação por mais uma temporada. Sim. Com o Palmeiras. É, a Leila também falou sobre alguns outros jogadores que estão nessa lista aí de renovações. Então a gente já sabe que o Palmeiras está negociando com o Lomba. Vamos lá ouvir a tia Leila, então?
Bora!
É isso aí, preparem os entendes, hein? Ó, o Alexandre está lembrando aqui, é verdade, ó, o único campeão que não joga a Série A é o Guarani.
Sim, é. Se você for contar que o Sport, contar aquele título das bolinhas lá do Sport de 87,
são os dois, né?
É, mas como está em litígio, é só o Guarani mesmo.
É, mas a CBF já deu o título para o Sport, já o Superior Tribunal de Justiça Desportiva já deu o título para
o. Só que o Flamengo não entrega.
Só que o Flamengo
não falou que não está com ele, não está na minha sede.
Isso, exatamente. Não sei onde foi parar as bolinhas.
Não sabe.
Falou que deixaram as bolinhas de fora. Opa! Leila, fala aí, tia Leila. Ah, não, antes tem um áudio. Solta o áudio. Ei, Bruno Massa, burro. Solta aí o áudio, por favor.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Tudo bem com vocês? Aqui é o David, aqui de Corbélia, Paraná. E dizer que vai ser embaçado, né? Tudo esperar todos esses meses aí até chegar o jogo. Sim, do Palmeiras de novo.
Dia 15 de janeiro.
Opa, quem vem comigo do Massa? Tamo junto.
Valeu.
Mande notícias aí pra nós aí. Não deixa a gente órfão aí da Web Rádio.
Não, falou, estaremos aqui. Teremos uma semana só de descanso. Voltaremos no primeiro dia da Copa do Mundo para fazer uma live sobre o dia da Copa. Massa, time que contratar jogador do Palmeiras tem frete grátis para todo o Brasil? Boa pergunta, hein? Acho que sim, hein? O Atlético Paranaense já foi campeão? A Kátia Sueto, sim, foi campeão.
2001.
Candinho era o técnico. Washington Coração Valente foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Fazia gol todo jogo aquele cara, né? Jogava no Atlético Paranaense.
Jogava o Kleber lá, jogava aquele carequinho que veio pro Palmeiras depois de uns anos lá.
O Alex Mineiro. Era um time muito forte, né? O Candinho foi campeão.
Foi, hein? O Candinho ou foi o Geninho?
O Geninho. Geninho, não Candinho. Termina com o Inho, né?
O Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio, levou ele até as quartas de final lá e brigou e foi embora. E quem foi campeão foi o Geninho.
É isso aí, então vamos lá. A Leila de Palmeiras, na coletiva do Palmeiras. Fala aí, tia Leila.
Obrigada por todos estarem aqui.
Sei.
É um prazer estar aqui com vocês.
Sei. Uhum.
Tá tudo certo, pessoal?
Certo. Bora.
Leila, bom dia. Já foi falado até pelo próprio Abel Ferreira que o Palmeiras terá aqui à sua esquerda. Tudo bem? Já foi falado até pelo Abel Ferreira que o Palmeiras deve fazer poucas mudanças no elenco desse ano para o ano que vem. Mas ele falou em duas, três contratações, talvez, e é sobre isso que eu queria falar. Porque desde antes da sua gestão, existe um discurso muito claro aqui no Palmeiras de não fazer loucuras, de não contratar além da capacidade do clube. Mas nos últimos anos, o Palmeiras ganhou vários campeonatos, premiações incríveis, recuperou receitas aí de volta de pandemia como público nos estádios. Então, diante de tudo isso, eu queria te perguntar, quando o Palmeiras for contratar, o Palmeiras vai ter um fôlego para investimentos maior do que teve nas últimas temporadas, ou o perfil de investimento deve continuar mais ou menos parecido ao das temporadas passadas?
Aí,
olha, o perfil de investimento vai continuar o mesmo. O que vai...
Ó, vamos lá, hoje eu vou fazer diferente, eu vou fazer um react aqui que os caras fazem, que me irrita assistindo, mas eu vou fazer. Já tá aí a informação, ó, o perfil continua o mesmo. Qual é o perfil? Jogadores jovens, com potencial de crescimento nas mãos do Abel, que tem mais 2 anos de contrato para uma possível venda futura, desde que os jogadores também deem retorno esportivo. Então tá aí, ó, ela já disse na primeira resposta, acabou, não tem essa de... Se vier um medalhão, como a gente espera, um nome de muito peso, vai ser uma oportunidade de mercado que não é o que o Palmeiras visa no momento. Então já está claro. Não adianta falar que vai vir aqui o Rinus Mitchell, que vai vir o Garrincha, que vai vir o Rivelino, né, sei lá, o Pelé, o Zico, porque não vai, cara. O perfil do jogador que o Palmeiras quer ao contrário do que diz aqui o Marlon, não é um perfil duvidoso, Marlon. Toda contratação ela é uma aposta.
E é risco.
O Jailson foi uma aposta e deu certo para o que ele foi contratado. O Murilo foi uma aposta e deu certo para o que ele foi contratado. O Lomba, a mesma coisa. O Gustavo Gomes, se a gente visse o retrospecto dele lá no Milan, ninguém contrataria, né, cara? Ele tinha 15 minutos de jogo lá no Milan e foi contratado. O Dudu tinha 2 gols pelo Grêmio. Então, toda a contratação, eu não estou defendendo que essas que aconteceram foram corretas, mas a gente está falando de um desenvolvimento que já aconteceu. Falar depois é muito fácil, né? Mas teve muita gente aí que achou que o Atuesta era um craque, porque jogava na MLS e lá ele dava assistência 3-4 por rodada, né? Só que esqueceram de olhar, analisar a liga que ele jogava. Fala aí, Leila.
Vai mudar é a quantidade, exatamente como o Abel já explicou para vocês. São poucas contratações que faremos para a próxima temporada, não é? O Palmeiras ele tem um planejamento, aliás, é por isso que nós temos tanto sucesso, que nós seguimos, né? O Abel tem um plano e o Palmeiras tem um planejamento. Então, nós estamos cumprindo exatamente o que foi, não é, planejado para esse ano e para o ano que vem. Serão contratações pontuais. Com relação a valores, a gente negocia caso a caso, entende? É óbvio que vamos continuar com os pés no chão, sem fazer loucuras, mas sempre em busca do melhor nome, das melhores condições para o Palmeiras. Isso é muito importante deixar claro para o nosso torcedor, para não criar expectativas, que no início da minha gestão foi uma loucura, não é?
Criada por ela mesma, né?
Vocês participaram disso, vocês viram o que ocorreu, o torcedor muito afoito, muito... com uma ansiedade enorme. Então, eu não quero criar expectativas para o nosso torcedor. Esse ano foi um ano brilhante para o Palmeiras. Nós ganhamos vários títulos, entende? Então, o que nós vamos continuar é com a base desse nosso elenco e aparecendo alguma oportunidade que a nossa comissão técnica ache interessante, vamos trazer para reforçar ainda mais o Palmeiras.
O Carluxo coloca aqui, não me iludo com essa diretoria. Mas por que você se iludiria, Carluxo? Ela acabou de falar que não vai trazer jogadores prontos para disputar a posição no time titular. Ela acabou de falar isso.
Olha o que ele põe lá. Leila é o Mustafa de Sá.
Eu não sei quantos anos o Carluxo tem, mas muita gente fala assim, o bom e barato da Leila. Não tem nada a ver com o bom e barato que o Mustafa pregava. Mas nada a ver. O Atuesta foi caro pra caramba, o Navarro foi caro pra caramba.
O
Flaco Lopes foi caro, o Merentiel foi caro. Não tem bom e barato. A Leila, ela investiu muito dinheiro, só que os jogadores que vieram não são os jogadores que a gente imaginava ser, né? Então não dá pra falar que ela faz o bom e barato, ou tenta fazer o bom e barato. Primeiro porque isso não existe. Em qualquer profissão no mundo, você quer contratar um bom profissional, você vai ter que pagar mais caro. É simples assim.
Ainda mais um futebol de alto nível, né?
Então, esporte, quando o pessoal fala isso, eu dou risada, porque não teve, ela nunca, ela parece estar com a cara aqui, acho que deu aquele peidinho, hein? Olha lá, que beleza, hein? Ai, ai, o Elton tá dizendo aqui, o Massa, tem uma informação que o Palmeiras vai trazer um jogador de peso, vai contratar o Walter, o atacante que tá meio pesado.
José Elefante que vai vir.
Exatamente. Ele que tá jogando futebol de 7 agora, o Walter, ele vale por 2. O Merentiel foi 2,5 milhões de dólares, né, o seu Marlon Ferreira? Faz a conta aí, Quanto que tá o dólar hoje, seu Hamilton? Tá. O senhor que é bom de...
Dá uns 15 milhões.
O senhor aí, tem, né? Muito? 2,5, tá.
Vezes 5 e...
São 13 milhões de reais. Um cara que se jogou 90 minutos foi muito. Você acha isso barato, Marlon? Não, acho que não, né? É só fazer
caso
a conta.
Você acha, meu nome é Hamilton.
Manda uma grana pra nós.
Eu tô com
nós,
dois cheques aqui do Bamerindos pra trocar.
Exatamente, né? O Merentiel foi em... Aí é que é pior, Massa. Gastou muito em jogadores péssimos. Sim. Pois é, Renan. Só que são jogadores que têm muito tempo de contrato e que, segundo o Abel, a comissão, tem margem pra melhorar. Vamos ver. Tomara que eles estejam certos, né? Eu torço pra isso. Eu acho que, por exemplo, o Atuesta e o Navarro dificilmente a gente vai conseguir ver. Quando o Palmeiras foi atrás de medalhão, deu no que deu. Trouxe Lucas Lima, trouxe um que está no elenco aí, que é o Jorge. Então é isso, cara. Não tem muito segredo, não. O Gui Albuquerque está dizendo aqui: massa, acho que a grande questão é a desilusão por conta de todas as promessas de campanha da Leila e o que foi realmente executado, fora a falta de transparência que ela prometeu que mudaria. Vamos falar sobre isso também. Importante, legal você ter mandado isso aí, Gui. Vamos por partes aqui, como diria o Jeff Dahmer, né?
Agora, até nessa resposta, ela está falando mais ou menos sobre isso, né? A expectativa que foi criada, né, nela.
Então, vamos lá. É o seguinte, primeiro de campanha, cara. Quem caiu no papo da Leila, vou te dizer, desculpa, mas é muito inocente, né? O cara da pizza aqui, que foi comprado dentro do clube por isso, quem achou que ela chegaria e contrataria o Messi no mês, o Neymar no outro, o Cristiano Ronaldo na terceira semana... Desculpa, cara.
O ingresso mas R$40.
É o cara que acredita em político aí e vota porque, né? Sim. Bom, enfim, independente de qual lado político, né? Mas falar isso aqui abre um vespeiro.
Não fala em política, não. Pelo amor de
Deus. Mas é o seguinte, cara, quem caiu nessa conversinha dela aí, primeiro, quando você vai votar no presidente do clube, você tem que pensar o seguinte: o que, que ela prometeu? Investimento no futebol. Isso ela está cumprindo, ela está investindo. Se o investimento é caro, é bom ou não. É outra história, mas a gente acabou de falar os nomes que ela contratou aqui. Transparência, ainda não aconteceu. Ela ainda não completou um ano de gestão, ela tem 3 anos de cargo. Vamos lembrar disso, né? Ela já está falando, inclusive, em reeleição. Acho muito cedo para falar sobre isso. Mas ela está falando de transparência e não cumpriu. Para mim, eu acho que ficou claro assim, o que a Leila... iludiu essa galera que caiu feito patinho, foi a história das camisas da Puma, que ela falou que faria uma camisa mais barata, porque não é porque eu acho, é porque não é assim que funciona. Existe um contrato do Palmeiras com a fornecedora de material esportivo. Ela não pode chegar lá, dar uma canetada e mudar o que já está acertado. Tem multa, tem um monte de regras que tem que ser seguidas, tanto é que ela não conseguiu fazer. Outra coisa, ela falou do preço dos ingressos, na hora que a água bate na bunda, meu amigo, o Allianz Parque é caro a gestão dele. Não dá para ela prometer que vai pôr ingresso popular, porque não é possível fazer isso no Allianz. Mais do que isso, ela ainda quase triplicou o valor na hora que o Palmeiras foi decidir algum campeonato aqui. Então, quem caiu nessa lábia dela aí é que paga essa conta. Eu não caí não, nunca.
Ontem ainda na Band, ela fala justamente sobre isso. Ela falou assim: ah, não, mas tem umas camisas aí que são de outras marcas, que custam de R$40, R$60. E ela falou: não adianta eu abaixar o preço, que no Campeonato Paulista, ela falou, o preço é mais barato e não lota do mesmo jeito. Quem quer conhecer, ela falou assim: quem quiser conhecer o Allianz Parque, é bom vir no Campeonato Paulista, porque os preços são menores, o apelo dos jogos são menores. Aí ela falou assim: agora, quando chegar nas fases agudas das Copas e no final do Brasileirão, o preço vai ser esse, porque o apelo é maior. Ela falou ontem, pode ver na Band, ela fala isso com todas as letras, cara.
Exatamente. O Walter atualmente está em forma de Bruno Massa. Ou o Bruno Massa agora tem forma de jogador de futebol, né?
Tá bom.
Toma essa, depende do ponto de vista. Ai, 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 vamos lá.
Eu tenho jeito de atleta, mas sumô.
Pé de atleta. Agora ficou a pecha de 2020, está dizendo o Léo Batista aqui, ó, de que vários jogadores cobrados no passado amadureceram e deram resposta. Vamos ter que esperar 3 anos para cada jogador vingar de verdade? Ô, Léo, vou te fazer uma outra pergunta. O que você faz com esses jogadores que estão vingando agora? Você troca todo mundo e contrata todo mundo novo? Por que você não pode dar o tempo para os jogadores que nenhum desses que chegaram são titulares? Né? Eu não vejo muito sentido em você trazer um cara... Hoje falam assim, tem que chegar um cara que entra no time e joga. A única função no time que vai ficar carente é a do Scarpa, porque o time principal do Palmeiras é o Everton. Você vai tirar do time? Não precisa. Marcos Rocha, Mike e Garcia. Você tem 3 bons laterais. Você vai, o Rocha, não sei, de novo, quarta vez o Marcos Rocha aí ganhou o melhor lateral do campeonato. Você vai contratar um jogador para esses 3? Não precisa. A zaga, você tem a melhor zaga dos 3 prêmios, Mesa Redonda, Bola de Prata, da ESPN e da CBF. Murilo e também o Gustavo Gomes são titulares. Quem que você contrataria para tirar um desses dois? Precisa? Não precisa. Piquerez, a mesma coisa. Zé Rafael foi eleito hoje, bola de prata, e o SofaScore lá, o bola de prata não, perdão, SofaScore foi o melhor desempenho, estatisticamente falando. E tem o Danilo, que se não sair, para que você vai contratar outro, não tem reposição? Aí saiu o Scarpa, ok, aí eu concordo, você tem que talvez achar alguém no mercado que chegue e jogue, talvez seja a única posição. No ataque, você tem o Dudu e o Rony, que não dá para falar que esses caras não vão ser titulares. E o Endrick e mais dois centroavantes que o Abel já disse que não quer outros. Então a contratação do Palmeiras não vai ser para o time titular. Isso está mais do que claro. Quem pensa diferente é que vai se iludir à toa. Igual quem se iludiu com o papo da Leila, seu Milton.
E eu acho, olha, eu acho pelo menos que eu pesquei lá na entrevista na Band ontem, que no começo do mês, pro jeito do Scarpa, né, para ficar no lugar do Scarpa, será o Rafael Veiga.
É, então.
Pelo que eu vi lá, ela fala. Não, quem falou foi os jornalistas, mas ela também, como ela não manja muito, não concordou nem discordou, né, cara?
E eu acho que o Veiga volta para jogar na posição que não na posição do campo ali, mas
na armação do jogo.
Na armação do jogo, que é o cara que o Palmeiras tem hoje, né? Então, já tem.
Ó, o Campeonato Paulista será usado para fazer teste. Se a gente chegar para ser campeão de novo, a gente vai disputar, mas se não chegar, eu acho que é sem pressão. É. Nós vamos disputar o Campeonato Paulista para fazer testes.
O Bruno Espíndola está dizendo que a Leila, a galera está assistindo muito futebol americano e Super Bowl, onde você tem 100 jogadores e os 100 jogam no mesmo jogo. Só isso explica. No futebol são 11, cara, e são 5 substituições. Aí não adianta você ter contratar mais 10 jogadores para ser titular e ter 10 no banco lá fazendo cara feia para o técnico porque não joga. Olha o Kusevich aí, o Kusevich jogaria em um monte de time do Brasil, é um jogador jovem pra caramba, que tem espaço pra jogar de titular em muitas outras equipes e quer sair do Palmeiras porque não consegue jogar. E é porque o Abel não gosta dele? Não, porque a zaga titular foi o Murilo e o Gomes, que foi a melhor zaga do campeonato, mesmo tomando 3 gols no último jogo. Então é difícil. Vamos lá, Leila, fala aí.
Presente aqui do seu lado, do lado dele, sobre dois jogadores especificamente, que a gente fica com uma grande interrogação. Um deles é o Dudu, e ele tem dito que... O que é que falta, Dudu? Falta a presidente. Gostaria de saber como é que está a questão do Dudu.
Então não falta mais.
Então nos conte.
Então vou contar. Deixa eu responder primeiro, depois a gente conversa sobre o outro.
Ó, outra coisa. É esse tipo de coisa que a Leila se enrola também. Ela falou que já está tudo certo com o Dudu. Só que enquanto não tem assinatura, meu amigo, depois 99% certo é 100% nada certo.
Depois ela até se contradiz, ela fala, você vai ver na resposta dela, ela se contradiz, fala assim, não tá certo porque não assinei.
Exatamente, vamos lá, fala aí, Leila.
Fala, Lê.
Fala, Leila, você não quer mais? Fala aí, tia Leila.
Atleta. Com relação ao Dudu, ele é um ídolo. Tá? O Palmeiras tem todo o interesse que ele fique, e eu tenho um carinho especial pelo Dudu, porque a trajetória do Dudu começou aqui no Palmeiras exatamente quando veio o patrocinador, não é? Quando a Crefisa chegou o Dudu também. Então, nós temos muitos momentos maravilhosos, não é? Juntos aqui no Palmeiras. E eu não tenho dúvida nenhuma que é interesse sim do Palmeiras que o Dudu permaneça conosco. É interesse do atleta também que ele ficar conosco. Então, se o Palmeiras tem interesse e o Dudu também, entende, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Falta a minha assinatura. Eu até propus que eu assino primeiro, não tem problema absolutamente nenhum, mas como aqui tem uma sequência de assinaturas, a presidente assina por último, não é? Mas verbalmente está tudo acertado, gente. Eu não vou dizer que está assinado, porque eu não assinei ainda, não veio para eu assinar. Mas verbalmente está tudo
jogou
certo.
Jogou no colo lá, o estagiário esqueceu certo, de levar
o... Tenho todo interesse. Eu quero que o Dudu fique o maior tempo possível aqui conosco no Palmeiras, sabe? Mas tudo dentro, com os pés, mais uma vez, com os pés no chão, entende? Eu sempre penso no que é melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras e vou continuar pensando assim sempre, entende? Eu entendo que o nosso clube, ele disponibiliza uma estrutura fantástica para todos os nossos atletas E uma coisa muito importante também, todo esse sucesso que o Palmeiras vem tendo este ano é em virtude do grupo. Nós temos um grupo muito forte. O Abel fala muito bem, não é? É a equipe, sabe? Então, hoje, nós não podemos nos pautar em um, dois jogadores. Todos são extremamente importantes. Então, esse é o meu grande trabalho. Continuar dando todo o apoio, todas as condições para que esse grupo continue unido com o mesmo objetivo, que é conquistar títulos.
Desculpe-me. Vai ter outra pergunta, mas sobre o Dudu especificamente, ela falou e não disse nada. Quando você tem um contrato que não está assinado, 99% é de
zero.
Certo, é 100% de não estar certo, né? Não tem isso. Como o próprio Dudu é um exemplo disso, ele estava a caminho do Corinthians para assinar e no meio do caminho veio para o Palmeiras.
Fizeram até o passaporte dele.
Foi, fizeram lá o visto, pagaram o visto e tudo mais. Então, o Vando está dizendo aqui, ó, o problema é que a Leila fala demais, se ela ficasse quieta, a gente ficaria de boa. Eu não sei, porque o Maurício Gagliotti também foi a gestão toda sem aparecer, sem falar, e todo mundo cobrava isso dele. E aí, quando ele falava também, era melhor ficar quieto, né? É difícil, não vai agradar todo mundo, com certeza. Ó, o José Araújo, pô, Bruno, eu gosto do seu trabalho, mas essa gestão medíocre, quem desde o Gagliotti alienou sua cabeça, pensa pequeno. Ô, José, será que eu penso pequeno, José? Você acabou de comemorar mais um título brasileiro, cara. Você acabou de comemorar um campeonato paulista. Você deve ter ficado feliz com o time da forma como foi eliminado. Mesmo assim, a gente sabe que não foi por conta do que aconteceu com o time em campo, né? Foi o extra-campo que tirou o Palmeiras. Será, cara, que eu penso pequeno? Eu quero que o Palmeiras... Eu rezo para que na temporada 2023 a gente tenha uma temporada parecida com o que foi 2022, levantando 3 canecos de novo. A gente já tem a chance de levantar na pré-temporada já um título aí simbólico, é verdade, contra o Flamengo na Supercopa, os dois principais elencos do Brasil, Campeonato Paulista, deixar o Campeonato Paulista para teste, né, e forte no Campeonato Brasileiro defendendo o título. Será que eu penso pequeno, José Araújo? Ou tem muita gente que é mal agradecido e não sabe muito bem enaltecer o que está acontecendo, hein? E, ô José, você não precisa falar pô em toda mensagem que você manda aqui. É, eu acho engraçado a gíria e o sotaque que o cara escreve. Tem um cara no grupo aqui do Palmeiras que ele escreve o meu, igual o Paulista, fala no final. O meu, não precisa, cara, tô lendo. Eu leio com o meu sotaque, pode deixar. Mas, José, eu acho que eu não penso pequeno, não, cara. Eu não consigo olhar para o que está acontecendo sem também ver coisa boa, né? Tem gente falando que o jogo do Inter ontem, nossa, acabou o ano. É, acabou.
Acabou. Acertaram. Acertaram.
Dessa vez acertou. Quem torce contra, mesmo sendo palmeirense, teve 6 chances de cornetar o time esse ano. Foram 6 derrotas no ano, cara. Não dá para falar que o trabalho é ruim. Desculpa, José, você não tem argumento, cara. É, dentro de campo, você pode falar da Leila, você pode falar da gestão, você pode querer contratação, eu também quero, mas não sou eu que comando lá. Mas você não pode falar que isso tá errado, porque tá aí, ó. A gente fez mais uma camisa, e ano que vem, se Deus quiser, eu vou ter que guardar essa, porque ela vai estar desatualizada, seu Milton.
Não, dentro de campo o time funcionou perfeitamente bem, né? O problema, assim, a Leila caiu, não é que ela caiu de paraquedas, ela é uma patrocinadora que ela começou a tomar conta do futebol. Ela está aprendendo, né? Ela está aprendendo. Eu também não gosto dela. Eu acho que, por exemplo, essa resposta que ela deu, ela falou assim, não, ele já está contratado. Não, falta eu assinar. Não está contratado ainda, não está renovado.
Isso.
Então, ela se enrola um pouco nisso. Mas que esse ano foi espetacular, eu não tenho dúvida, cara. Saímos de 2 campeonatos daquela forma que saímos. E, ó, nunca mais vai ter um erro do VAR como teve, né? Resetado no VAR, né?
Sim,
nunca.
É erro.
Oi, Voaden, beleza?
Armando Palmeirense, o Rafael Veiga é o nosso titular ano que vem no lugar do Scarpa. É só ver quem será o reserva. Um da base ou Tabata, que estamos bem servidos. Eu também acho que o Veiga é o cara que vai assumir essa posição. Massa, pela análise do elenco, acredito que falta, além do meio, um ponta para atuar do lado esquerdo, porque o Wesley não vem sendo escalado. Ontem o Giovani entrou no jogo, Alevente. Muita gente pede o Giovani no time, né? E aí, se chegar algum ponta contratado, não será para ser titular. será para ser banco. Aí a gente vai ver o Giovani mais uma temporada sem oportunidade. Então, olha como é difícil essa gestão. Não é tão simples, não. Eu prefiro, até porque o Dudu joga nas duas, nos dois lados do campo. O Rony é a mesma coisa. Você consegue usar o Rony e o Endrick também já jogou nas laterais, né, nas pontas.
O Rony jogou até de lateral já,
né? Exato. Então, você tem ali... O Merentiel também pode ser um cara pelo lado esquerdo. O Breno Lopes ainda está no Palmeiras, não saiu. O que tudo indica vai sair, mas ainda tem ele. Então tem bastante jogador ainda para a gente colocar nessa posição aí. Olha quem está aqui, o Aldão. Ó, acho que o uísque de ontem estava estragado, ainda estou alcoolizado.
Que beleza. Pô, mas tomou um litro, pô. Você quer o quê?
E é do bom, né? Você vai tomando que você...
Meu, eu fiquei preocupado.
Já tá bêbado, você nem viu que ficou bêbado.
Eu não bebi, eu fiquei preocupado com o Aldão, falando, esse cara não vai chegar em casa. Mano.
É.
Mas chegou, ele está vivo, graças a Deus. Força.
Juvenal Júnior, esse Palmeiras é fogo, começou perdendo e terminou perdendo, é para acabar que o ano que vem tem mais, exatamente. O Júlio Monta, louco, hein? Campeão, Campeonato Paulista sem pressão. Não. Já teve jogador colocando tudo a perder ontem, um jogo morto, imagina num fracasso no Paulista.
Não, sim, o Campeonato
Paulista... Quando a gente fala de teste, ô Júlio, não é questão de fracasso, é que eu acho que realmente... O time do Palmeiras com esse elenco, fazendo testes nesse elenco, não vai fazer um Campeonato Paulista ruim.
Não, eu sei que o Campeonato Paulista serve só para derrubar técnico e queimar jogador, eu sei disso. É. Mas eu estou falando, ano passado foi assim, colocamos um monte de molecada aí, foi, quando chegou, afunilou, aí colocou os cobrão, aí já viu, né? Varremos o título.
Ó, o Estoque Grupo do Sertão. Vocês estão de brincadeira. A tia falou que está tudo certo com o Dudu e vocês procurando pelo em ovo. Acredita na tia do Estoque Grupo. Ela falou que ia ter contratação. Vocês estão reclamando de não ter outra contratação.
Camisa de 40.
Ela falou que ia ter camisa de 40, que ia ter ingresso barato. Cara, não acredita assim não, meu amigo. Enquanto não está lá assinado, ninguém está falando aqui que o Dudu vai embora, né? Mas o que a gente está falando e cobrando é que não está assinado. Não, o fato é, não está assinado. Ela pode ter saído dessa coletiva, entrado na sala dela e assinado o contrato. Mas até onde a gente sabe... A gente viu e ela confirmou que ela não assinou o contrato. É só isso que a gente está falando. Tem mais um superchat aqui do grande Júlio Monta. Obrigado, Julião. Tamo junto, hein? Valeu. Ah, se o Gagliotti tivesse escutado a torcida. Em que sentido aí? Teve vários, hein, Júlio? Uma das coisas que a gente mais cobrava o Gagliotti é de ele não ter dado voz ao torcedor realmente, né? A Leila aí, ó, tá vendo? O nosso amigo aí, o Stock, a Leila falou que seria a porta-voz do Palmeiras, a procuradora do Palmeiras, do torcedor do Palmeiras lá dentro. Se você se identifica com isso, o Stock, eu, sinceramente, não. Os palmeirenses que eu conheço não são igual a Leila, não, pode ter certeza. Vamos lá, tem mais papo com a tia Leila aí, vamos lá.
Alongar aqui na sequência da pergunta, com relação ao Endrick, a gente sabe de algumas, pelo menos tem ventilado algumas propostas, uma do Paris Saint-Germain de 45 milhões de euros e a multa rescisória dele é de 60 milhões.
Sim.
Se chegar a esse valor de 60 milhões, não tem o que fazer. O Palmeiras pensa em uma nova renovação, já que aconteceu há pouco tempo, para tentar, pelo menos, garantir a permanência dele mais um tempo, presidente?
Especulações, eu ouvi várias, tá? Sondagens também tivemos. Mas uma proposta formal nós não tivemos ainda. Tá? Então, são sondagens, não tem nada concreto com relação ao Endrick. Se vier alguma coisa concreta, sentarei... Conversarei com a família do atleta, conversarei com os interessados, entende? E vamos ver o que é melhor para o Palmeiras e para o atleta. O que me dá tranquilidade é que o Endrick ele precisa ficar conosco até os 18 anos, não é? Eu teria, sim, todo interesse que ele ficasse mais, né, tempo conosco, mas não depende só do Palmeiras, depende do interesse também do atleta. Então, quando houver uma proposta concreta, que eu acho interessante ouvi-la, sentar para conversar, é isso que nós faremos. Mas até o presente momento, não houve nenhuma proposta concreta, não.
É o que a gente fala sempre para vocês aqui, né? Surge toda hora, time quer o Endrick, fulano quer o Danilo. De proposta oficial, realmente não chegou absolutamente nada até agora. E o Endrick, apesar, pode chegar amanhã, a multa pode pagar hoje a multa rescisória do Endrick, ele não pode jogar na Europa com menos de 18 anos. Até os 18, o Palmeiras ainda tem a segurança de ter o Endrick aqui. O que eu acho que pode acontecer é, em julho, o Palmeiras renovar o contrato do Endrick. O Palmeiras não pode renovar o contrato dele menos de 6 meses, um tempo menor de 6 meses do contrato assinado. Lembrando, ele assinou em julho, né, o contrato profissional. Então, até fevereiro, o Palmeiras não pode renovar o contrato dele para aumentar a multa. Por que você está falando isso, Massa? Porque a multa ela é estabelecida de acordo com o salário do jogador. Ou seja, tem uma multiplicação de X vezes o valor do salário. Não é simplesmente a Leila chega lá, né? Eu ponho o dedo lá para entender o vento sul e coloco o preço. Então, esses 60 mil euros aí de multa é porque o Endrick tem um valor X, que, se eu não me engano, são 50 vezes o valor do salário, a multa. Tem que aumentar o salário se quiser aumentar a multa. Pode ser que o Palmeiras faça isso no ano que vem. Por enquanto, não pode. É contra a lei do futebol, é o regimento da FIFA, né? Não tem como mudar. E o Palmeiras está esperando chegar essa tal da proposta. O Carlos está falando, ó, a verdade é uma só. Ó, então, não existem outras. É uma só aqui. Atuesta, Navarro e Jorge não têm futebol para substituir os titulares, emprestar ou trocar urgentemente. Eu concordo. O Jorge, lembrando, o Jorge...
Capaz de ir para o Fluminense, né?
Não, o que eu ia dizer é que a gente tem que fazer justiça aqui. O Jorge, ele chegou na gestão do Gagliotti ainda. Lembra que ele estava na final da Libertadores, lá comemorando com o Luiz Adriano, antes do jogo acabar, esse mardito aí, né? O Jorge veio na gestão do Gagliotti.
O Naval tem que emprestar mesmo, que é
muito
novo. O Naval
provavelmente será emprestado. O Atuesta não, dificilmente vai ser emprestado.
Não tem mercado,
né? Não tem mercado e são 5 anos de contrato. Então vai ter bastante tempo. Só que tem uma coisa nessa questão aqui, o Carluxo. Como é que você... como é que eu posso explicar isso? Não tem futebol para substituir os titulares. Aí tem outra coisa aqui, ó. Quem foi que falou aqui? Alguma coisa dos reservas não são melhores que os titulares. Em que país no mundo, em que time no mundo... O reserva é melhor do que o titular. Eu acho que o único caso que aconteceu foi antes do Endrick entrar em campo. Mas não existe isso. Aonde você vai contratar um jogador melhor que o Dudu para substituir o Dudu?
Nem na Premier League,
aí
né?
Não tem imagina, 30
jogadores do mesmo nível.
Vamos supor, ó, fui no mercado, achei o seu Hamilton, é ponta esquerda, joga mais que o Dudu. Então, eu vou contratar o seu Hamilton para ser reserva do Dudu. Você vem, seu Hamilton?
Não, pô, jogo
claro que não, vou jogar em outro time. Aí vamos supor que o seu Hamilton aceita. Aí eu falo assim, Dudu, seu Hamilton é melhor que você, cara. Agora você vai pro banco.
E aí? E a máfia que tem lá dentro, e a amizade lá dentro?
Cara, não é assim que funciona. Mas, enfim, cada um com a sua perspectiva aí. Vamos lá, fala aí, Leila.
Tem um caso muito forte.
Bom dia, presidente. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Presidente, são dois pontos também. O primeiro em relação ao jogo de número 400 do Dudu. Uhum. O Scarpa recebeu muitas homenagens no Allianz Parque pela sua despedida e o Dudu completava 400 jogos e não foi citado. Não foi citada a marca dos 400 jogos na escalação ou mesmo com o locutor no aquecimento, quando fez também algumas homenagens ao Scarpa, na saída, nada foi citado sobre os 400 jogos. Gostaria de saber se a senhora entende que foi uma falha do clube ou se era algo que não, de fato, merecia uma citação. E sobre o Scarpa, um segundo ponto. O Palmeiras contratou Bruno Tabata, muito se disse de que ele seria a reposição do Scarpa. De fato, o Palmeiras sente que já fez essa reposição, é o Bruno Tabata, ou vai ao mercado em busca de um outro nome?
Não crie polêmica. Dudu é um ídolo. Dudu é um craque.
Entende?
Não foi nada disso. Nada, nada, nada. Nós temos um profundo carinho, reconhecimento por toda a trajetória do Dudu aqui no Palmeiras. Normalmente, o que ocorre... Os atletas, eles são homenageados pelo número de jogos depois
mentira,
que completa esse número de jogos. Ele seria homenageado num próximo jogo.
Ó, esse tipo de coisa que a Leila peca demais. E por não conhecer o Palmeiras, o jogo 300 do Dudu, ele entrou em campo contra o Guarani e jogou com a camisa 300. Então, isso que o torcedor... Você tem que... Para tentar enganar o torcedor, você tem que ser mais esperto que ele, Leila. Fica difícil assim, né? Mas vamos lá, segue
mais
aí.
Mais esperto que o diabo.
como não houve próximo jogo, não é? Mas normalmente é assim que o Palmeiras faz. E nós fizemos foi uma brincadeira com o Scarpa nesse dia. Foi nesse dia que nós colocamos uma pista de skate, não é? Foi uma brincadeira, foi um carinho que nós fizemos com o Scarpa, que está saindo do Palmeiras, infelizmente, tá? Porque eu fiz o possível e impossível para ele ficar conosco, mas é um sonho do atleta e eu respeito. E com relação aos 400 jogos, nós fizemos uma homenagem, sim, para o Dudu, no dia da festa do título, que nós estavam todos atletas, estavam os familiares, entende? Fizemos essa homenagem, sim. E a grande homenagem que nós fazemos sempre para o Dudu é o reconhecimento que todos nós temos pela importância de tudo que ele construiu aqui conosco no Palmeiras. E com relação a quem substituirá o Scarpa, eu costumo dizer que eu sou a presidente do Palmeiras.
Ah, é? A gente não conclui.
Quem define quem entra, quem sai, quem substitui é a nossa comissão técnica. Quem decide é o Abel. Entende? Então, ele vai fazer, eu não tenho dúvida nenhuma, a melhor escolha. E o que for escolhido pelo nosso técnico, não é, eu tenho certeza absoluta que será o melhor para o Palmeiras.
Leila, bom dia. Você
tá bem, né? Já pensou se fosse a Leila que escolhesse?
Escolheu o pior para o Palmeiras?
Tem duas coisas aqui, ó. O Bruno Espíndola, normalmente a homenagem é no próximo jogo. Ela comemora o aniversário de 203 anos quando ele fizer 204. É, tipo isso, ó. Cuidado, hein, que o Lamáquia já tem 92, né? Você comemora no dia, hein, Leila? E olha... Ai, ai, ai. Ô, Brunão, já mandei pro Fragoso aqui a sua mensagem, hein? Tô de... Uau, até arrepiou. Cadê? Eu perdi... Aqui, ó. O Rogério Gomes. Às vezes parece que estão contentes com a Tuesta, Navarro, Wesley, Breno Lopes, Gabriel Menino, banco mais bondoso do futebol brasileiro. Serve apenas para descansar os titulares. Eu não sei se essa mensagem é pra gente ou se ele tá dizendo da diretoria. Ô, Rogério, eu acho que você, se for pra gente, talvez você não tenha entendido que a nossa influência nisso é zero. A gente não... Entendi. Eu gostando do Atuesta, gostando do Marcos Rocha, da Ivete Sangalo, não vai mudar nada, porque o Palmeiras não depende da gente aqui em contratar esses caras. A gente está tentando explicar por que que não é tão simples tirar os jogadores, porque em uma temporada eles não foram... não tiveram um bom desempenho. Primeiro, porque existem jogadores melhores que eles. Né? Os titulares não são titulares à toa. Geralmente é assim que funciona. O Atuesta é um exemplo. O Atuesta chegou por 20 milhões, né? Uma grana altíssima. 5 anos de contrato. Aí não deu certo em 8 meses agora, 10 meses, jogando. Você vai mandar o cara embora? Você vai pagar a multa dele? Você vai pagar o que você pagou para trazer? Você vai pagar para mandar ele embora de novo? Você vai dobrar o valor do jogador? Não faz sentido.
E mesmo quando o Palmeiras tinha aquele puta time lá de 93, a gente tinha Alexandre Rosa que jogava lá, tinha o banco, lembrado. O banco era bem também, né? Tinha, o Palmeiras sempre teve um time bom, sempre tem 13, 14 jogadores bons. O resto, mano, é pra usar uma vez na vida, outra na morte. O Palmeiras, na segunda academia, tinha os 11, quem entrava além dos 11? O Fedato e o Ronaldo.
Eram duas substituições naquela época.
Então, mas só entravam os dois, porque o resto também tinha jogador fraco também, né?
Exato.
Meu, não adianta. Esses caras a gente vai ter que engolir. O Atuesta, quando veio pro Palmeiras, eu falei: contratar um jogador que está disputando um campeonato norte-americano de futebol é igual vir nos Estados Unidos, um cara dos Estados Unidos vir aqui contratar um jogador de beisebol do Brasil. Meu, não dá pra...
Exatamente.
A diferença é muito grande.
Vou roubar. Você não manda processar o André Neri? Vou roubar essa daí também.
É assim, cara. É uma coisa que eu aprendi. Ó, o cara é artilheiro da Série B, deixa ele lá. Já contratamos dois.
Deu certo.
O Breno Lopes ainda tá que vai. Mas o Naval, meu, infelizmente, não deu certo.
O Júlio comenta aqui que ele tinha falado, né, do Gagliotti. Ainda bem que o Gagliotti não ouviu a torcida depois das pichações. Fora Scarpa, Zé Rafael, Abel burro. Lembra? Abel, cala a boca, alguma coisa. Acorda, Abel. Lembra que tinha, né? Às vezes fazer o que a torcida pede é pior pro clube. Pois é, cara. Sim. Mas tem gente que não pensa assim. O Massa, a real é que o time titular é excelente, porém precisamos mesmo de peça de reposição. e também acredito que o Abel vai trabalhar em cima desses reservas para evoluir, é o personal gameplay. Além disso, o personal gameplay, o Abel, o clube, muita gente, principalmente nas redes sociais, cobram muito o Palmeiras para que utilize a base, né? Não, e muita gente diz que não, mas o Abel foi o técnico que mais jogador de base colocou para jogar. Ano passado, brasileiro, Palmeiras jogou com 25 jogadores de base, foi o único time que fez isso, lembra? Surto de Covid, as três últimas rodadas, enfim. Mas se chegam contratações, naturalmente a base também perde espaço. Então quem pede, tem cara que pede para pôr a base, para contratar medalhão, para mandar embora jogador que não presta, e se o titular machucar, que o clube fez errado, porque não tem jogador para substituir. O cara tem que pensar no que ele está pedindo também, né?
O cara pedia, o mesmo cara que pede o 9, que é o Hendrick de centroavante. É difícil.
O artilheiro da Série B e lateral do Goiás não são coisas de Deus. É verdade. Amaral, nossa, lembra do Amaral que veio do Goiás? Verdade, cara.
Ai, cara. Ai, ai, ai.
Vamos lá, ó. O Leila, fala aí.
Gustavo Soler, Rádio Bandeirantes. Nesse ano a gente pôde perceber, né, a diminuição da dívida com o Palmeiras, com a Crefisa. Agora, se não me engano, está na casa dos 80 milhões essa dívida. Queria que você falasse já para o planejamento do ano que vem, não só essa dívida, a questão da diminuição dela, mas também as outras pendências que o Palmeiras tem de gestões anteriores. Como é que o Palmeiras monitora essa situação para que ano que vem consiga diminuir ainda mais as suas pendências e, consequentemente, ter um time mais forte?
O que que acontece com relação à dívida com a Crefisa? Realmente ela tem diminuído, porque o Palmeiras tem pago, não é? Alguns atletas que saíram, o Palmeiras tem 2 anos para pagar, e também alguns, os títulos que todos, são conquistados, o prêmio que a Crefisa pagaria ao Palmeiras, esse prêmio serve para abater essa dívida. Isso foi tratado na gestão do Maurício Gagliotti, tá? Para que o Palmeiras consiga diminuir essa dívida, não é? E vamos o Palmeiras vai pagando conforme, não é, as possibilidades, e como você bem falou, nós temos compromissos assumidos por gestões anteriores que eu preciso honrar, não é? Dentro também das nossas possibilidades, que o Palmeiras sempre, da gestão do Maurício, não é? Para cá, temos feito acordos, temos tentado pagar em dia todas essas pendências anteriores, mas a nossa prioridade sempre é pagar em dia os salários dos nossos atletas e dos nossos colaboradores, entende? Então, o Palmeiras não é diferente de uma grande parte dos clubes, não é? Todos os clubes no Brasil têm dificuldade de caixa, o Palmeiras não é diferente disso, por isso que a gente sempre age com os pés no chão. Não adianta eu sair contratando desvairadamente, não é? E deixar o clube numa dificuldade incrível,
é jornalista,
financeira. Esse não é o caminho, tá? Se o Palmeiras hoje ele é um exemplo de administração, é por causa disso também, que nós não somos irresponsáveis. Nós honramos os nossos compromissos, entende? Mas eu acho que vamos estar com uma situação mais confortável daqui a uns 2 anos, entende? E até lá,
epa,
vamos trabalhando. Uma coisa extremamente importante é aumentar a receita com o nosso departamento de marketing, que eu acredito que o marketing, o grande objetivo é trazer receita nova para o clube, entende? Uma coisa que vocês me perguntaram, mas eu vou falar. Uma das grandes fontes de receita também é a venda de atletas, não é? Nós, dentro do planejamento, nós pensamos também nesse ponto, entende? Que todo clube precisa, não é, de receita nova. Uma das receitas novas é a venda de atletas. Eu costumo dizer sempre, sem mexer na nossa espinha dorsal, entende? Então, a gente vai trabalhando em vários pontos para conseguir aumentar nossas receitas, para podermos honrar em dia os nossos compromissos.
Bom dia, Leila.
Ó, tem duas coisas muito importantes aqui, informação para a gente debater. Primeiro, essa coisa dos 2 anos aí que a Leila fala, ela já está amarrando uma possível renovação dela, né, do mandato dela, uma reeleição dela.
Pensei nisso na hora.
Porque assim, ó, o Palmeiras, em premiação, só com o Abel em 2 anos, foram mais de 400 milhões de reais. Essa dívida, se o Palmeiras eventualmente faz metade do que fez, já que está em 80 milhões, seriam aí na casa dos 200 que o Palmeiras ganharia. Então não precisaria, por exemplo, de 2 anos. Então esse valor pode ser sim abatido antes, né? Caso o que ela mesmo está dizendo aí na coletiva seja verdade, que os prêmios do Palmeiras, dos patrocínios, sejam para abater. Não é a premiação completa, eu entendi isso. É o valor de premiação que a Crefisa pagaria ao Palmeiras a mais. Seria isso, mas o Palmeiras tem sim caixa, tem sim possibilidade, caso vença, de abater essa dívida antes. Então, primeira coisa ela diz que para mim é preocupante, é que ela já está trabalhando antes de terminar 1 ano de gestão para uma possível reeleição. Por que eu digo preocupante? Porque vai minando qualquer chance já do crescimento e isso é um ponto que o Palmeiras precisa melhorar, de surgir uma
novo quadro, né?
Um novo quadro, de surgir uma oposição que faça frente à Leila. Por quê? Não só porque a Leila pode ser reeleita, se ela fizer um ótimo trabalho daqui para lá, que bom que isso aconteça e ela seja reeleita. Mas é importante que não tenha só tapinha nas costas, é importante que tenha cobrança. E é tão importante a cobrança em cima da Leila como é em cima dos conselheiros do clube. Talvez seja até maior a nossa visão aqui. Talvez tenha que ser maior até para os conselheiros em cobrarem da Leila uma gestão de acordo com o que ela mesma falou. E outra coisa, se ela está falando do marketing para trazer receita, ela tem aí o argumento de que trouxe a CIMED, de que trouxe a Betfair e o cartão para todos para o futebol feminino. O futebol feminino, ok, mas para o futebol masculino, o que que trouxe, além da venda de jogadores, de novas receitas para o Palmeiras, o marketing? Nada. Teve um lançamento de uma camisa para o sócio torcedor Avante comprar lá em homenagem ao Palmeiras, ao Palestra Itália, né? Camisa branca, que eu me lembre de ação ou de parcerias de receita, e foi exatamente a Leila quem reformulou todo o departamento de marketing do Palmeiras, ou seja, ela quem fez o marketing ser como é hoje. Então isso tem que ser levado em consideração. Por isso que quando a Leila fala ali na coletiva, não é uma entrevista que você tem ali a tréplica, né, para poder conversar com ela, mas não é simplesmente ela falou, tá falado, e fala amém e pronto, acabou. Tem coisas que sim, ela precisa explicar. O Palmeiras é muito mais do que só o corpo de associados do clube, né? Então, essas duas respostas dela me preocupou bastante, seu Hamilton.
E a premiação que ela fala que a Crefisa paga, o Palmeiras recebeu 45 milhões para ser campeão brasileiro, e a Crefisa deu mais 10 milhões. Esse ano, só com premiação, o Palmeiras chegou a 139 milhões de reais.
Esse ano.
O Flamengo que recebeu mais, recebeu 212, 215. Quer dizer, e acho que a Crefisa pagou desses 10 milhões e mais alguma coisa que eu não sei qual o valor que ela pagou. Outro negócio do marketing do Palmeiras. Demora muito para fazer ação, e a ação quase nunca é para o torcedor que mais barato. Sempre é alguma coisa cara que a gente nunca consegue pagar, ou se não chegar nem perto. As 15 mil camisas acabou em 2, 3 dias, acabou as camisas. Ninguém conseguiu, só 15 mil pessoas conseguiu comprar das 86 mil sócio-torcedor que tem o Palmeiras, né?
Exatamente, o André Luiz está falando, eles usam premiação para dar bicho grande para os jogadores. Não é só isso não, André, o bicho é a menor parte da premiação, mesmo sendo muito dinheiro que esses caras ganham mesmo. E existe, não só no Palmeiras, em todo o clube tem bicho para os jogadores, quando ganham não só campeonatos, quando ganham jogos mesmo. Isso é do futebol.
E eu vou contar um detalhe, não é só jogador ganhar bicho não, viu? Até gandula ganha bicho. Todo mundo que trabalha no futebol ganha.
Exatamente, o Fábio está falando, são visões diferentes, o Fábio está dizendo aqui, tomara que ela seja reeleita. Eu torço, Fábio, para que tomara que ela tenha uma boa gestão. Antes de falar em reeleição, vamos ver como é que vai ser o trabalho dela no final, né? Agora é muito cedo, não fez nenhum ano de gestão dela, como para qualquer outro, como foi
O Mustafa foi assim, né? O Trumulá e o Mustafa tem que ficar.
É, no começo do Mustafa foi a era Parmalat, né? Então parecia que ia ser tudo lindo e maravilhoso. É, e não existe essa questão aqui, ele está falando, administração séria, sem roubalheiras e com time campeão. Que a administração é séria e não, sem roubalheira, eu não sei porque eu não estou lá dentro, não sou auditor, eu não posso falar, né? Eu não conheço as contas, mas que tem muita coisa que precisa ser mostrada. Ninguém está acusando a Leila de roubar nada, viu, Fábio? Vamos com calma com isso, a gente está falando do trabalho. É, não é porque ganhou que também está tudo certo, a gente tem muito ponto a melhorar. Por exemplo, eu canso de dizer isso aqui no programa, o marketing não é só para ficar fazendo ação de chá de bebê de revelação do Everton dentro do gramado do Allianz. O marketing ele tem que trazer receita de várias formas, com as redes sociais do Palmeiras, que são muito mal utilizadas ainda, né? Não no sentido de fazer vídeos, mas de fazer parceria, de gerar monetização para o canal do YouTube, é um dos exemplos, para gerar ações com os
consulados,
licenciados, com os consulados, trazer outras marcas para o Palmeiras, que não seja só a camisa do clube, que seja em outros ativos, tem várias formas. O marketing é de longe só fazer o videozinho para o Twitter. Tem muita coisa que pode fazer, não é porque ganhou o Campeonato Brasileiro, então, que não pode reclamar, né? A Leila até brincou, o Gagliotti ganhou 5 títulos em não sei quanto tempo, ela já ganhou 5 na primeira gestão, considerando a base feminino, né? Então, a gente tá tudo bem, então, ano que vem é melhor, não precisa fazer mais nada. Não é assim que funciona, é justamente no momento em que as coisas estão indo bem, que a gente tem que fazer ajustes para não voltar a ficar mal, né?
É, porque você tem espaço para errar, né? Você está muito bem, você tem espaço para errar. E até ela está já incomodada com o marketing, né? É. Que ela cobra aí, ela fala, não, temos que fazer mais ações do marketing, trazer dinheiro novo, não esse dinheiro que a gente ganha. Nas premiações é dinheiro velho, cara, que vai ser campeão sempre. O Palmeiras tem chance de ser campeão pelo menos mais umas 2 ou 3 vezes o ano que vem. Vai disputar 5 títulos, pelo menos 2 ou 3 títulos o Palmeiras ganha. É. Esse dinheiro a gente já, não é que está contando, mas sabe que vai avançar e vai vir premiação. A gente quer dinheiro novo, dinheiro que vem do marketing.
E o futebol, ele é muito traiçoeiro. Vocês lembram 2017 e 2019? O Palmeiras ganhou em 2016, 2017 não fez um planejamento muito bom, muito bem elaborado. 2017 não ganhou nada, contratou um monte de jogador e não ganhou. 2019 a mesma coisa, foi campeão com o Felipão, aí 2019 chegaram Felipe Pires, Carlos Eduardo que volta em janeiro.
Vai voltar!
Em janeiro Carlos Eduardo volta, exatamente. Ele, o Lucas Esteves e o Matheus Fernandes que tá lá no Atlético Paranaense.
Mas parece que o Lucas Esteves vai ficar nos Estados Unidos da América.
O Raptors lá quer comprar, mas ainda não tá acertado. Então, assim, não é porque ganhou esse ano, que ano que vem tem que deixar do jeito que está, tem que pensar em melhorar sempre para não voltar, porque no futebol não é só a competência que ganha. Olha o que aconteceu com o Palmeiras na Copa do Brasil aí, né? Tem isso também. Isso é outro ponto que a diretoria precisa trabalhar, que é o bastidor do futebol. Fala aí, ô, dona Leila.
Ok. A crítica, de um modo geral, tem dito que para a próxima temporada, Palmeiras e Flamengo, pelo trabalho realizado pelas diretorias, pelos elencos, né, pelo planejamento, que essas duas equipes serão as protagonistas na próxima temporada. Eu queria saber se você concorda que o Flamengo pode ser o grande rival do Palmeiras pelo elenco, pelo tipo de trabalho que eles vêm realizando na próxima temporada, ou se no mercado até alguns rivais têm se movimentado, você tem observado alguma movimentação de equipes que podem bater de frente com o Palmeiras, ou o Flamengo é o grande adversário do Palmeiras por tudo que tem feito até agora?
Olha, eu vou te falar uma coisa, eu respeito todos os clubes, sabe? Não existe um grande rival, entendeu? O Palmeiras... nós nos preparamos sempre para jogar onde quer que seja e contra quem quer que seja para vencer, entende? Então, o nosso trabalho é sempre esse. A gente não entra mais forte ou mais fraco contra esse ou contra aquele porque se entende que é o grande rival. Não. O Palmeiras ele é focado em vencer qualquer campeonato, qualquer jogo. Entende? Eu não estou dentro dos clubes de futebol dos outros, né? Para saber da administração, como andam, e nem me interessa. O que me interessa é focar aqui no Palmeiras, trabalhando para que a gente seja cada vez mais forte, para que eu mantenha, não é, os nossos atletas, para que para manter os nossos profissionais, que eu falo muito do atleta, mas sem dúvida nenhuma, para que nossos atletas apresentem toda essa performance fantástica em campo, é que por trás, não é, nós temos profissionais aqui dentro do Palmeiras, que eu acredito que sejam os melhores do Brasil, que possibilitam os nossos atletas ter essa performance. Então, o meu trabalho é manter toda essa estrutura, entende? Para que a gente consiga continuar cada vez melhor e mais vencedor. Então, com relação a quem é o rival do Palmeiras, eu não penso nisso, a gente entra para ganhar quem quer que seja.
Só uma pergunta. Olá, Leila. Se o rival do Palmeiras, o Cuiabá, fosse vendido para uma SAF, já é SAF, né? E fosse o rival, o que mudaria para os outros?
Absolutamente nada. A gente ia jogar contra o Corinthians, contra o São Paulo, descansado? De jeito nenhum. Os nossos, eu vou falar, nossos rivais é o Curica, São Paulo e o Santos, cara. O resto é de ocasião.
Exatamente. Fala aí, Leila.
Eu gostaria de saber, você falou, na verdade, você já falou que todo elenco é importante, todos os jogadores são importantes para que o Palmeiras, né, tenha conquistado tantos títulos recentemente. Eu gostaria de saber da situação de dois, tanto o Marcos Rocha quanto o Luan, né, que o vínculo deles acabam ao final de 2023. Eu gostaria de saber se o clube já iniciou alguma conversa com eles para renovar o vínculo.
Sim. Alguns atletas já foram renovados, tá? E outros atletas, nós só estávamos aguardando o término do campeonato para voltarmos a conversar sobre a renovação, inclusive dos dois.
Só trazendo a informação, o Rocha tinha contrato até o final desse ano e renovou por mais uma temporada, né? No meio do ano, se não me engano foi em julho. Ele renovou para mais uma temporada e o Luan acaba o contrato dele em julho desse ano que vem, e o Palmeiras também já conversa aí para renovar, mas o Luan pode ser que saia do Palmeiras caso chegue uma proposta para ele aí no começo da temporada. Então vamos ouvir aí a Leila. Agora vem a pergunta que gerou polêmicas sobre os ingressos. Fala aí.
Presidente, bom dia. Eu tenho feito algumas matérias, presidente, sobre o sócio avante, inclusive entrevistando alguns torcedores que têm os planos mais caros, aqueles mais assíduos, e uma reclamação constante tem sido em relação à venda de ingressos em jogos importantes, eles não conseguindo adquirir ingressos em jogos importantes que o Palmeiras teve, e foram muitos na temporada, mas principalmente reservando-se ao segundo semestre. Eu conversei com o presidente da TUP, Marcelo Lima, que afirmou que o vice-presidente Paulo Buozzi autoriza links para convidados, para agências de turismo, para torcedores, autoridades. E esses links fazem com que essas pessoas que recebem esses links passem à frente do torcedor comum, que, por exemplo, entra na fila às 10 da manhã e vê que tem 10 mil na frente, 5 mil. Então, primeiro, gostaria de saber se a senhora sabe disso, se isso é verdade. E sobre a investigação da Polícia Civil sobre aqueles ingressos que foram encontrados com cambistas, além daquele ingresso da cadeira cativa do ex-presidente Mustafa Contursi, existia também ingressos de diretores, conselheiros ligados à sua gestão, se procede essa informação, como saiu na Folha de São Paulo, inclusive de uma lista que consta com nomes de pessoas ligadas ao clube que também tinham ingressos nas mãos de cambista.
A pergunta foi tão grande, vou começar do final para o começo. Com relação a ingressos que foram encontrados em mãos de cambistas, de diretores, isso não é verdade. O único ingresso que foi encontrado em mãos de cambista foi um ingresso de cadeira cativa do ex-presidente Mustafa Contursi. O único, por favor, tá? Porque eu vi por aí essa fake news.
Só aqui, ó. Tem uma briga do Palmeiras, da Leila, com o Mustafa, tá? Inclusive, ela perdeu a primeira instância, o Mustafa ganhou, ela recorreu e tá rolando ainda na justiça essa questão do cambismo do Mustafa. Aí é uma briga, meu amigo, de cachorro muito grande lá dentro. A própria Leila disse na apresentação da CIMED, e aí teve uma confusão, que alguns conselheiros têm usado os ingressos que eles têm direito para poder distribuir para algumas pessoas e estava fazendo disso um uso meio que de poder ali dentro do clube e ela acabou com isso, ela tirou o ingresso desses caras. E aí muita gente confundiu que isso os conselheiros estavam fazendo cambismo com isso. Então teve só esse ajuste aí no discurso, porque foi uma confusão que a própria Leila criou lá atrás aí de entendimento, mas acho que ficou claro agora, né? Ela, segundo a apuração da polícia, não houve isso, por isso que ela está afirmando que não tem nada de conselheiro.
Fala aí. Hipótese nenhuma foi até agora, eu não tive essa informação, então não é verdade. Alguns diretores, conselheiros, inclusive a presidente vai depor também, eu, tá? Como colaboradora na investigação, tá? Então, os diretores, alguns conselheiros estão depondo como colaboradores, tá? O único ingresso que foi encontrado em mãos de cambista foi do ex-presidente Mustafa Contursi, tá? O restante é mentira, mentira, tá? Foi instaurado o inquérito policial a pedido do Palmeiras, tá? Em virtude de reclamações de torcedores que não conseguiam adquirir ingressos. Eu acredito, gente, que eu vá solucionar esse problema com a implementação do reconhecimento facial, que eu já assinei o contrato, tá? A partir de janeiro, final de janeiro já vai estar disponível no Allianz Parque o reconhecimento facial para todo torcedor que for ao jogo, tá? Tem a data, é final de janeiro, tá? Eu acho que dessa forma nós vamos conseguir coibir esse tipo de conduta. Que, gente, isso eu já denunciei, já tem tempo, já tem uns 2-3 anos, entende? Não é? Vendiam os ingressos do patrocinador, os meus ingressos, entende? Isso já foi feito, mas não aconteceu absolutamente nada.
Entende aí a confusão que foi feita? Então, o que, que a Leila está falando? Ela, como patrocinadora, ela tinha direito a um X número de ingressos. Ela repassava, por exemplo, como convidado para o seu Hamilton vendia. E aí isso acabava lá, né? A cara dele. Por isso que o seu Hamilton hoje trabalha com bolsa. Né? Bolsa, maquiagem, o que mais?
Mala, malinha, maleta, bolsa, bolsinha, artigo de couro.
Isso. Então foi essa a confusão. Não é que a Leila distribuía isso para vender. Ela distribuía porque todo patrocinador do Palmeiras tem uma carga. O pai do Piquerez veio aqui, ele disse em off que cada jogador tem 3 ingressos só de...
Sim.
Disponível para eles. Olha só que maluquice, hein? Bom, vamos lá. Fala aí, Leila.
Leila.
Cri, 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 cri. Leilinha.
Foi no banheiro?
Tia Leila.
Treinador. Os meus ingressos, entende? Isso já foi feito, mas não aconteceu absolutamente nada. Esse é o problema, entende? Enquanto...
Mais um.
Não houver punição, vai continuar o crime, entende? Eu já denunciei, eu faço a minha parte, eu colaboro. Os nossos conselheiros e diretores vão à polícia colaborar também, porque é interesse deles que isso seja resolvido. Mas eu acho que a solução vai vir com reconhecimento facial. Eu acredito nisso.
Ou seja... Tá?
E com relação a esses últimos jogos, houve reclamação, bastante reclamação de sócio-torcedor que não conseguiu adquirir, mas nesses últimos jogos houve um problema de um palco montado numa parte
do Allianz
Parque. Só por causa desse palco nós perdemos praticamente 10 mil ingressos, entende? Então é inviável, não é? Então o torcedor, eu peço, por favor, paciência. E também a consciência de que
paciência.
Se o Palmeiras hoje é forte, entende? É porque nós temos receitas vindas de vários locais. Uhum. Uma das receitas mais importantes que o Palmeiras tem hoje do programa Sócio Avante. O programa Sócio Avante, a receita, é direcionada 100% para o futebol. Então, mesmo aquele que não consiga o ingresso... Ele pode ter certeza absoluta que ele está colaborando para esse momento fantástico que o Palmeiras está passando. Então, essa é a consciência que o torcedor, o sócio-avante tem que ter. Que ele está colaborando na contratação de jogador, na manutenção dos atletas, na manutenção aqui da academia de futebol. Tá? Então, isso é muito importante, porque nós temos vários, nós temos milhares de sócios-torcedores, entende? E a limitação de assentos no Allianz não comporta todos esses sócios-torcedores. Então, mas a importância deles é fundamental, tá? Para que o Palmeiras continue vitorioso, para que o Palmeiras continue forte. Então, eu imploro para os torcedores Avante para continuar apoiando esse projeto tão importante, que é o projeto sócio-torcedor. E com relação ao início da sua pergunta, eu gostaria que você me passasse qual é a fonte, entendeu? Dessa pergunta que essa pessoa fez, entende? Porque é uma irresponsabilidade, entendeu? Inclusive até do jornalista, tá? Eu vou te falar, porque eu acho que o jornalista, eu sou jornalista também, na hora de fazer uma pergunta, de fazer uma afirmação, você tem que buscar qual é a fonte. Essa fonte tem credibilidade? Ela poderia, de onde ela tirou essas informações? Então, eu vou te falar uma coisa, nem merece a resposta. É totalmente inverídico, mentiroso, entende?
Caluniador.
Tiraram do imaginário até para criar polêmica. E eu não vou entrar em polêmica com esse tipo de gente, tá bom?
É, olha, eu conheço o Marcelo, conheço não de amizade, mas, enfim, já conversei algumas vezes com ele. O Marcelo é o presidente da TUP, torcida organizada do Palmeiras. Ele tem feito várias denúncias aí nas redes sociais sobre a Leila, sobre alguns outros dirigentes do Palmeiras. Eu acho delicado, se você não tiver prova, sair acusando assim também, né? É complicado, não vou entrar nessa dividida aí também. Mas, olha, certamente a Leila ficou muito incomodada com essa denúncia aí trazida pelo... Eu acho que foi o Freddy Júnior que fez a pergunta.
Parece ele mesmo.
Pela voz, ainda vou... ao que me parece foi ele, mas assim, deve ter incomodado bastante essa denúncia, o Freddy Júnior, para falar isso. Eu conheço o trampo do cara, ele não falaria isso sem ter ali argumentos e ter pelo menos um material, tal do link, né? Certamente a assessoria deve ter pedido isso para ele, ele deve ter mostrado lá para a Leila, gerou um incômodo grande nela aí nessa coletiva. Deve ter uma explicação, se aconteceu de fato, né? Vamos deixar na condicional aqui, se aconteceu, é gravíssimo, né? É caso de polícia realmente, e para exonerar o vice-presidente do Palmeiras se isso de fato acontecer. Agora, se não for, realmente, aí não tem credibilidade nenhuma para passar qualquer assunto a mais do que isso falado na coletiva. Eu tentei falar com o Buozzi, né? Pedi para o Fernão, que é o assessor do Palmeiras também, se ele queria dar alguma declaração. Não veio nenhuma resposta até agora, mas a gente fica aí aguardando.
O Fred Júnior tem 30 anos aí de jornalismo, né, cara? Se ele tiver alguma coisa, assim, essa pergunta, e ele falou o nome de quem falou para ele, que foi o Marcelo da TUP, tem que ser no mínimo perguntado pro vice-presidente, né? O Buozzi, e merece uma investigação. Investigar, ninguém está acusando de nada. Investiga, ver se é verdade ou não. Porque quanto mais transparência tiver, porque muito torcedor, viu, Leila? Mesmo que o cara que paga lá e não vai ao estádio, o cara não fica confortável, né? Ele paga todo mês e não consegue comprar o ingresso. Tá certo, tem 86 mil sócios torcedores e o estádio cabe 40. A gente entende isso. Mas se você puder evitar o cambismo, vai ajudar muito. Capaz que aquele cara que não conseguiu comprar nenhum ingresso durante o ano, ele consiga comprar o ano que vem. E ele vai ficar feliz da vida. Tem que ter transparência no negócio.
E ela trouxe uma informação exclusiva, né, seu Hamilton? Teve o palco lá, ninguém percebeu isso.
É verdade, eu pensei que aquele pano verde lá era banheiro, pô.
Eu falei, será que
é pra se trocar ali?
Será que estão criando um muro em homenagem ao Atlético Paranaense do passado, lembra?
Tinha um muro lá atrás do gol.
Pô, Leila, isso aí não precisa, né? É a última resposta aí da Leila, vamos lá. Leila.
31, entende?
Então, olha, eu não sei. Você é verdadeiro esse link? Como é que você sabe? Não, você viu. Você pode ser que seja falso. Não sei. Sabe? Então, eu vou te falar uma coisa. Então, você pergunte isso para o meu vice-presidente, tá? Porque eu desconheço, entende? E eu não vou entrar em polêmica com torcedor, tá bom?
Presidente, bom dia. A senhora falou sobre novas receitas, né, venda de jogadores, que inclui isso. Nessa temporada, o Palmeiras teve um planejamento de não abrir mão de jogadores principais do elenco, né? E Danilo e o Rony foram alguns jogadores procurados durante a temporada. Pensando em possíveis vendas, o Palmeiras trabalha com algum prazo para uma possível negociação de saída, para não atrapalhar a base do Abel para a próxima temporada, na janela de agora, de meio de ano? Tem algum prazo pensando nisso?
Olha, não tem. Eu não tenho prazo, mas, e também nós não tivemos nenhuma sondagem ou proposta para aquisição de nossos jogadores, tá? Assim que houver, eu acho que vai até aparecer, não é? Agora nesse final de ano, eu vou sentar com a Abel, que eu costumo dizer, para comprar ou vender jogador, eu só autorizo o que a nossa comissão técnica ratificar junto conosco, entende? Então, assim que aparecer uma proposta concreta, não é, para compra de qualquer um de nossos atletas, eu vou sentar com a Abel e vamos definir juntos se é viável ou não. Mas, por enquanto, não existe nenhuma proposta concreta, tá?
Tá aí, então, essa foi aí a nossa
presidente. Muito obrigada, obrigada a todos.
É a nossa presidente do Verdão, depois de quantos?
33, entende, e 18, não é?
Ah, entendi. Isso que você conseguiu pegar, né, seu amigo?
Eu devo ter comido bola, no bom sentido.
É isso aí. Bom, assim, aquela coletiva de final de ano, já não tem assunto para falar, tinha a expectativa...
Pensei que ela ia falar do peru do Natal.
Da assinatura do Dudu, achei que ela ia dar um panetone lá para cada um, um peru, um Chester, né, seu Hamilton?
Lá na empresa...
Chester ou Tender, seu Hamilton?
Ah, eu prefiro Tender, mas minha mulher gosta de Chester, ela gosta de coisa coxuda.
Uau, eu nunca vi um Chester vivo.
Eu acho que também não existe. Ele já nasce morto, parece.
Dizem que o Chester é um frango X-Men, né?
Um cruzamento de duas aves, né? Ele é estéreo, parece. Não sei se é mono ou estéreo.
Bivolt, talvez, né? É isso aí. Falar em uva passa ou não na maionese do final do ano, hein?
Eu gosto de uva passa no arroz, cara. Eu sou bem baianão, né, bicho?
Não sei se na Bahia eles gostam, mas lá em casa eles colocam e não gostam. Aí eu falo pra minha mãe, pra que põe o cacete?
Eu gosto de arroz à grega, cara. Gosto pra caramba de arroz à grega.
O Ronaldo e o Cláudio Ritt, eles gostam muito de beijo à grega.
Beijo à grega, eles falaram isso pra mim. Isso. Eu achei meio estranho e tal, mas...
Você que não sabe o que é, depois dê um Google aí, viu? Se você é menor de idade, perto do papai e da mamãe. No Google Images, beijo grego. Faça isso aí pra você saber o que que é, tá certo?
Bom, qual a alimentação deles?
Ó, já estamos aqui nessa bagaça hoje, é o último programa do ano, hein?
Rapaz,
só viemos por conta dessa coletiva da Leila, que beleza, hein?
Eu pensei que ela ia falar umas 3 horas, falou 30 minutos.
É.
Deixa eu falar uma coisa.
Diga.
Tem duas pessoas que sumiram do nosso chat. A Ângela Mantovani, eu nunca mais ouvi falar.
A Ângela Mantovani, eu vou mandar uma
mensagem. E o Netão, e o Neto de Mirassol, cara.
O Netão deve estar de férias já, né?
Milionário, né?
Pois é. Bom, hoje tem, sabe o quê? Rapidinhas com Efizema.
Que bom!
Vamos ver o episódio inédito, então, do Rapidinhas do Efizema para a gente finalizar o programa de hoje? Bora lá, seu Hamilton!
Vai. Que ator!
Brilha, seu Hamilton!
Atormentado! Como é bom ser atleta, né? Na forma física, forma de ovo. Ó, final, 1993, é o primeiro jogo da final, 6 de junho, Palmeiras e Curica, Morumbi lotado, 93 mil pessoas. Um jogo até que equilibrado, mas o Palmeiras tinha muito mais time, era o Palmeiras da era Parmalat. Nossa, só craques de bola, hein? Antônio Carlos, era Zinho, Mazinho, Evair, Edmundo e tantos outros. Aí começa o jogo, lotado o Morumbi, um domingo lindo. Vai daqui, vai dali, o Palmeiras meio nervoso, porque vinha com o peso da fila nas costas. Quase 17 anos sem ganhar nada. Já viu, né? Ainda pega o rival,
o grande rival nosso. E vai daqui, vai dali, nada, e o Palmeiras não conseguindo, não fazendo uma grande partida. Mas o Corinthians também não. O Corinthians tinha medo da gente. Você acha que o Corinthians é louco de atacar igual um tarado? Ah, ia deixar tudo esguarnecido lá atrás, aí você já viu, né? Evaria de mundo e ia barbarizar. Bom, o jogo foi desenrolando, tudo mais ou menos normal, não ia acontecer nada. A gente, Palmeiras mais nervoso que o Corinthians, mas o nervoso mesmo foi lá para os 30 minutos de jogo, no segundo tempo. Uma falta na lateral, cobram a lateral, todo mundo da defesa do Palmeiras para. Só tem um cara que não para. Ai, me dá até raiva de lembrar. O Viola, ele entra com tudo, dá uma pernada na bola e a bola cai dentro do gol do Sérgio. Mas que raiva, que ódio daquele gol. E pior, não foi só o gol. Ele começa a imitar o porco. Ele começa a imitar chafurdando lá. Pensa que ele estava fazendo grande coisa. Pensa que estava fazendo bonito. Ele falou, não, eu estava homenageando. Aqui para você, homenageando. Você está louco? Oh, vou chamar um gordo de gordo para homenagear ele? Não, né? Vai chamar ele de fofinho. Bom, o que aconteceu? 1-0 para o Curica. Eles fizeram a maior festa. Falaram, vai ficar mais ouro na fila. Mas aguarda. Que uma semana depois, no dia dos namorados, a gente vai dar um presentinho para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Perdi até o ar de nervoso. Que homem! Que ator! Eu não ganhei o Oscar, vocês acreditam?
É, foi igual o gol do Rony. Não dá para entender.
Não dá, pelo amor de Deus.
É, o senhor deu uma tapa? É uma tapa ou um tapa?
Eu chamo, falo que é um tapa, mas o Maguila, lutador, falava que era uma tapa.
Isso. O senhor já deu um tapa no apresentador do Oscar, não?
Ah, o Will Smith fez, né? Podia ir lá, eu ia ficar famoso, né? Mas do jeito que eu vou, eu ia ficar famoso e preso, né?
É, exatamente. Bom, seu Hamilton Bekele, chegamos ao fim do Massa Alviverde 2022, hein?
Acabou a temporada. É, não chore, hein?
Não chores mais, Argentina, porque estaremos de volta em janeiro. Como dizem em inglês, né, seu amigo?
Sim, é. Se não me mandarem embora até lá, em janeiro estaremos de volta.
Não sei, nem se eu continuo, porque eu não sei como são as coisas daqui para frente, né? Não, brincadeira. Olha, esse ano, Massa Alviverde, aí estamos no episódio 164, foram 164 programas, começamos no meio da temporada. Esse programa começou lá em 2018, teve algumas paragens no meio do caminho. Esse ano a gente pegou firme e forte aí, fomos até o final da temporada. É, e o programa vai parar porque agora a gente não tem o dia a dia do Palmeiras, né? Então é muita especulação. Provavelmente faremos alguns vídeos aí sobre o Palmeiras, caso aconteça alguma saída, alguma contratação. A gente vai fazer os programas um pouquinho diferente, até que volte a rotina do dia a dia do futebol. Mas na Copa do Mundo, que começa no dia 20, não é isso? A Copa do Mundo?
Sim, dia 20, 20
de novembro.
Equador e Catar, o mundo vai parar.
Primeiro jogo da Copa do Mundo, nós vamos fazer o seguinte. Então você aí não vai ficar sem conteúdo ao vivo, faremos lives todos os dias no final do último jogo. Então acabou o último jogo do dia, na primeira fase são vários, né? Só que eles acabam sempre no mesmo horário. Então a gente entra no final dos jogos. Um dia vai estar eu, outro dia vai estar o seu Hamilton, outro dia o Amit. A gente vai, não é um programa igual ao Massa Alviverde, a gente vai bater um papo sobre o que aconteceu naquele dia da Copa do Mundo. Eu adoro Copa do Mundo, vou assistir todos os jogos possíveis, justamente para a gente trocar essa ideia e falar sobre isso. Foi um ano muito bacana no programa, viemos para o estúdio, recebemos gente legal aqui. Ano que vem, se Deus quiser, mais pessoas farão parte desse time aqui. A gente está incorporando o programa para que a gente tenha mais e mais conteúdos. Aí, ó, já estamos falando há 2 horas, o programa era para ter 35 minutos de duração quando a gente começou, e é verdade, se vocês pegarem lá a edição 1, 2, 3, as passadas, tinha 20 minutinhos, uma hora, no máximo, quando tinha convidado. Então, é isso, gente, obrigado por todo o ano de 2022. Ninguém aqui é obrigado a concordar com o Massa, com o seu Hamilton, com a produção do Fernandão aqui, mas a gente se respeita demais e se não tiver discussão, não tem programa. Então, é bom que a gente tenha as discordâncias também. Muito obrigado por toda essa temporada maravilhosa. Eu, graças a Deus, consegui narrar apenas duas derrotas do Palmeiras na temporada. Foram contra o Chelsea e contra o Internacional. O resto, a gente venceu todas. Foi maravilhoso. E as do São Paulo, perdão. 4 derrotas. As duas,
muitas,
né?
Hein?
Muitas. Nossa, foram muitas. Mais de 80, sei lá quantos jogos a
gente fez. 79 jogos, 78, parece que foi.
Menos 4, 74 jogos. Então é isso aí. Obrigado, a gente volta na Copa do Mundo, não é o Massa Alviverde, é um programa aleatório, é uma live aleatória aqui que a gente vai fazer da Copa, e em janeiro, dia 15 de janeiro, o retorno, então, do Massa Alviverde. Dia 15 de janeiro é um domingo?
Eu vou para a Ilha de Caras, né? Eu vou voltar dia 7 de janeiro de Ilha de Caras.
Dia 15 é um domingo, então no dia 9 de janeiro voltaremos com o Massa Alviverde, para a semana de preparação para a estreia do Verdão no Campeonato Paulista. E claro, vão ter umas curtinhas do Massa Alviverde, porque agora não estaremos mais no estúdio, estaremos de casa fazendo, então vamos fazer uns vídeos curtinhos. Deixa eu só pedir para o Aldo, deixa eu ver se ele tem aqui. Eu gostaria que vocês nos ajudassem o seguinte: dia 18 agora, sexta-feira, vai ter o início da live de 48 horas do Amit 1914. É uma live que o Amit já está virando tradição no final do ano. Eles vão arrecadar todo o superchat, todo o Pix que for destinado para a live do Amit no dia 18 e 19, que são as 48 horas, serão revertidas em cestas básicas e material de doação para quem tanto precisa. Eu vou participar em algum momento, tá? São 48 horas, então em algum momento, na madrugada, em qualquer hora lá, eu vou aparecer para ajudar os caras, porque é muito bonito esse trabalho. O Sérgio Sepp é o cara que está encabeçando esse projeto mais uma vez, então fica aqui a nossa forma de ajudar um pouquinho, né? Então, dia 18 de novembro agora, começa a live de 48 horas do Amit. Peço que todos vocês vão lá no canal do Amit. Quem não é inscrito, se inscreva lá no canal. É Amit1914. Acho que a maioria do pessoal que curte o trabalho da Web Rádio Verdão também curte o pessoal de lá. Um abraço já de antemão para o Gé, para o Bruneira, para o Aldão, para o Egide, para a Cacau, que estão fazendo mais uma vez esse trabalho brilhante. E a gente vai ajudar dessa forma, divulgando e participando lá. Então, dia 18, sexta-feira, começa a live do Amit 1914. O Aldão me mandou aqui, eu vou pôr na tela aí para vocês verem, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá aí na tela, ó. Eu vou colocar aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui uma guia. Cadê aqui? Não é do Chrome, é uma janela. Tá aqui, ó. A live do Amit 1914 está aí na tela para vocês. Ó. Deixa eu colocar maior aqui para todo mundo poder ver. Live solidária de 48 horas. Vamos comemorar ajudando quem mais precisa. E esses na foto aí não são o Caju e Castanha. São o Aldão e o Gê Guarino, que estão encabeçando esse projeto com a participação do Sérgio Sepp, Web Rádio Verdão, a Porcolândia 1914 também, fundamental, o Tifose 14 e o canal Verdão Play também, tá certo? Então tá aí o Pix na tela já da campanha, ó, 98363-4531, 11 98363-4531, é o Pix, todo o valor da live, os Pix e também os superchats dessa live solidária será destinada à compra de cestas básicas para o fim do ano de quem tanto precisa, e a gente pode ajudar um pouquinho, tá certo? Lembrando que o valor desse superchat, ele ainda tem um desconto do YouTube, né? Tem os impostos que a gente paga, tudo bonitinho, então tem os descontos, eu não sei quantos por cento são, mas tem um descontinho aí. Então, tudo que for arrecadado nessa live de 48 horas e você pode ajudar, começa no dia 18, às 9 da manhã. A primeira parte vai até às 21 horas, e aí, bicho, 21 horas começa lá a sacanagem, aí começa a trocar os apresentadores, a gente vai fazendo o possível e o impossível para engajar a galera a compartilhar e também a participar. tá certo? Então, parabéns aí ao pessoal do Amit. Obrigado mais uma vez por todos vocês acompanharem o programa em 2022. Foi sensacional, eu não esperava ter tanta repercussão como tivemos. É, a chegada do seu Hamilton, do Fernandão também
e
aqui.
Do Torresmo.
E do Torresminho também, está fazendo parte do time. Foi muito legal e vem muito mais por aí. Obrigado, gente, de coração, Fernandão. Seu Hamilton, desculpe as bolas fora, mas elas têm que continuar lá fora. Não tem jeito.
As bolas é melhor que fique lá fora.
Exatamente. Tem um amigo meu, que ele é um senhor já, né? Barba branca também. Não o senhor. Não
gordinho.
É o senhor. Não, ele mora em Bertioga. E aqui também, ele fica lá e cá, não vou falar quem é, mas ele diz que se você sentir as bolas batendo nas nádegas, não se preocupe, porque o pior já passou. Então, sempre tem que olhar pelo lado positivo, tá certo? Então, obrigado, seu Hamilton, Fernandão, seu recado final aí, seu Hamilton.
O meu recado final é agradecer a você aí, ouvinte aí, internauta e internauto, por ter paciência aí de ficar escutando eu aqui, falando minhas bobagens, e agradecer ao Massa, ao Fernando, que me adotaram aqui, muito obrigado, e você, não esqueça, cara, se você não é inscrito, se inscreva no canal da Web Rádio Verdão, no canal de cortes, que ela tá bem magrinho, precisa inscrever mais gente lá, e no canal do Bruno Massa, inscreva no canal do Bruno Massa, é bem legal também, inscreva lá, dá uma força pro Massa, ele merece, cara, esse cara é trabalhador demais.
É, mais ou menos.
E obrigado a Porcolândia pela parceria aqui na Web Rádio Verdão, e agora também a UltraGate. Você vende aí pela internet, procura aí UltraGate, ultragate.com.br, vai te facilitar muito a vida nas suas cobranças. Valeu, muito obrigado e bom Natal para vocês.
É isso aí, não é UltraMentiga, hein? É UltraGate, tá certo?
Sim.
Que patrocina aqui as transmissões da Web Rádio Verdão. E já estão pedindo o Demoradinhas com Efizema.
Demoradinhas?
O velho não aguenta, né? Aí não dá. Oh, bom, gente, pode falar, seu amigo.
Quem sabe nos 48 horas a gente passa todos os episódios do emenda todos os episódios do Rapidinho.
Que boa, pode ser lá, deixa a playlist.
Dá mais de
20 minutos.
Deve ter uns 40 minutos, cara.
Boa, obrigado, valeu, gente. Parabéns aí ao Palmeiras e ao Palmeirense por essa temporada maravilhosa. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Eu vou encerrando a live por aqui, tá certo? E vou deixar aí na tela para a gente encerrar com chave de ouro a imagem, né, do Amit 1914, a live solidária de 48 horas. Você pode ajudar também quem precisa, beleza? A gente precisa também ajudar, não é só pedir, a gente tem que também ajudar a galera que é mais necessitada. Tem sempre alguém pior que você. Isso é uma... é uma grande verdade, beleza? Obrigado, gente, fiquem com Deus, feliz ano novo, feliz Natal a todos vocês, e a gente volta firme e forte aí na Copa do Mundo para falar, não de Palmeiras, mas sobre a Copa. Valeu, um abraço, eu fui, tchau!